André Silva. Bom dia para você no Brasil, são 10 horas mais 58 minutos, 2h58 da tarde aqui em Londres. Nesse momento, Japão e China duelam pelas quartas de final do voleibol feminino, jogo que irá definir o adversário de Brasil ou Rússia nas semifinais. As japonesas vencem por 2-1, perdiam o quarto set por 14-9 e, numa grande reação, vencem neste momento o set por 21-20 e estão se aproximando das semifinais. A jornada olímpica da Gaúcha vai contar na sequência Brasil e Rússia, a seleção campeã de Pequim 2008. Tentando chegar às semifinais. Malhas Ferju, Trevo Norte de Imbituba, Santa Catarina. Oderich, Molhos de Tomate Oderich, Grupo Baran, líder em equipamentos para construção. Acesse baran.com.br. Ecotranspore, único que elimina a umidade. Apoio de expansão Transurb, desenvolvimento e integração para os gaúchos. Destaques da Olimpíada na Gaúcha também no blog Brasil Olímpico no site radiogaúcha.com.br. China 22, Japão 21. Mas antes de falarmos um pouco mais das quartas de final do voleibol feminino aqui em Londres, vamos a Porto Alegre com informações da dupla Grenal. Mas primeiro, uma informação do Grêmio Porto Alegrense com Luiz Henrique Benfica. Bom dia, Benfica.
Bom dia, André Silva. Uma informação que vai provocar alguma discussão nos próximos dias e está relacionada com o Grenal, marcado para o dia 26 de agosto no estádio Beira-Rio. Por questões de segurança, André Silva, a Brigada Militar está sugerindo aos dois clubes que o Grenal tenha torcida única. Essa informação já foi levada à direção do Internacional, que não vê qualquer tipo de dificuldade, mas o Grêmio ainda está relutante, André. O Grêmio espera receber pelo menos 2.800 ingressos, como sempre ocorre nos últimos Grenais, mas a Brigada Militar alega questões de segurança. Não é ainda um fato definido, mas por sugestão da Brigada Militar, talvez tenhamos torcida única no Grenal do dia 26 de agosto, última rodada, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, André Silva.
Tá legal, valeu Luiz Henrique, com essa informação importante, a gente vai desdobrá-la na sequência dentro da Jornada Olímpica da Gaúcha. A China vence a equipe do Japão no quarto set por 22 a 21 num grande jogo. E é por isso que eu vou aproveitar para acionar os nossos dois convidados especiais da manhã de hoje, que vão acompanhar conosco o jogo do Brasil, mas que estão vendo esses momentos finais de China 22, Japão 22. Quero começar com o Jorge Schmidt, técnico tricampeão do voleibol brasileiro, da Superliga, com experiência internacional, trabalhando na seleção portuguesa, inclusive no último ciclo olímpico, para falar sobre este China e Japão, Jorginho, mas claro, para projetar Brasil e Rússia. Bom dia, Jorginho.
Bom dia, amigo, tudo tranquilo. Estamos vendo aqui um jogo que eu acho que não vai terminar muito rapidamente, porque esses dois times vão enrolar muito essa bola aí. Com relação ao Brasil e Rússia, eu acho que um clássico mundial, os dois últimos campeonatos mundiais, Olimpíadas decidido por essas duas equipes, eu acho que teremos um grande jogo de vôlei.
Aí a primeira opinião do Jorge Schmidt, ao lado dele estará Roberto Tits, também homem campeão brasileiro, trabalhou por muito tempo no voleibol do Rio Grande do Sul, esteve na Europa, está regressando ao Brasil e vai falar sobre China 23, Japão 22, tie-break ou Japão para pegar o Brasil? Tits, bom dia.
Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Gaúcha. É uma aula de voleibol, sobretudo nos fundamentos de defesa, ataque e defesa, um jogo com muito volume. São equipes muito difíceis de jogar contra pela tamanha capacidade de defesa, o que a gente chama um jogo de volume. Qualquer uma das duas partidas, das duas equipes, tanto o Japão quanto o China, em condições reais de vencer. E agora, 23 a 23, uma pequena vantagem para o Japão, já que o jogo está 2-1. Com relação ao Brasil, é um jogo extremamente difícil, mas clássico é clássico, né? Como o Jorginho disse. Temos uma expectativa de um crescimento do Brasil. Hoje eu diria que a Rússia tem uma leve vantagem, um leve favoritismo, mas Olimpíada é Olimpíada e quando se chega nesse sistema de playoff, de mata-mata, como se diz, espera-se sempre que a camisa e a tradição do voleibol brasileiro se façam presente nesse momento para compensar algumas dificuldades. Assim como Japão e China está sendo um grande jogo de voleibol, espera-se o mesmo para Brasil e Rússia.
É, vamos nos preparar para um grande jogo e quem sabe um longo jogo. 24 a 23, a China tem o set point e pode levar o jogo ao tie-break. O saque é da equipe chinesa. Recepção, levantamento feito pelo time do Japão. Vem o ataque, bloqueio da China. 25 a 23, teremos tie-break entre Japão e China. O jogo está 2 a 2, Japão 28-26 no primeiro, China 25-23 no segundo, Japão 25-23 no terceiro, China 25-23 no quarto set, mostrando total equilíbrio da partida. Ninguém conseguiu abrir vantagem em nenhum dos sets e eles foram decididos em diferenças mínimas. Nós vamos ao intervalo comercial e na sequência vamos voltar para tratar de Japão e China no quinto set e para projetar Brasil e Rússia na jornada olímpica da Gaúcha.
Álcool gel Zeppelin, indispensável no lar, no escritório e onde você necessitar de limpeza. Álcool gel Zeppelin, limpeza rápida e segura. Álcool gel é Zeppelin. Tradição em álcool há 78 anos.
A Serasa Experian, empresa líder de mercado, tem a qualidade e agilidade que você precisa na hora de renovar o seu certificado digital. Não perca tempo, renove já pelo site certificadodigital.com.br ou pelo telefone 0800-773-7728.
Venha assistir na reunião almoço, tá na mesa desta quarta-feira, 8 de agosto, Pedro Ernesto Denardin, supervisor de esportes e narrador esportivo da Rádio Gaúcha, colunista do jornal Diário Gaúcho e apresenta do programa Bate Bola da TV Com, abordando o tema oportunidades comerciais na Copa do Mundo. Informações e venda antecipada de ingresso pelo fone 3214-0200. Realização Federação, patrocínio CDL Porto Alegre, apoio Rádio Gaúcha.
Filho, para amarrar o cadarço, você faz um balão e dá a volta, faz outro balão e passa por baixo, viu?
Retribua toda a experiência que seu pai te deu. Na Fast Shop você encontra os melhores presentes e ainda concorre a uma experiência única para o seu pai. Tem TVs e notebooks com até 30% de desconto. E na compra da exclusiva TV Samsung S8000, você leva um tablet. Consulte o regulamento em fastshop.com.br. Fast Shop, experimente o novo.
O Grupo Vilela, reconhecido como excelência em auditoria e consultoria, disponibiliza ao mercado mais uma ferramenta de apoio para a gestão de empresas. O Laudo Econômico Financeiro Empresarial Vilela, que identifica, aprimora e corrige os caminhos da sua empresa no mercado e aponta oportunidades, independentemente do segmento de atuação. Grupo Vilela. Acredite, transforme. 0800-722-0188.
Informações da dupla Grenal.
Informações da dupla Grenal.
Tem entrevista.
Tem entrevista.
Tem humor.
Tem muito humor.
Um resumo de tudo que acontece no esporte durante o dia.
Tudo em dose dupla.
Dose dupla. De segunda a sexta-feira, às 11 da noite, com Marco Antônio Pereira e Luiz Augusto Alano.
No Brasil Olímpico você acompanha todos os detalhes da preparação dos atletas brasileiros e das principais estrelas mundiais rumo aos Jogos de Londres.
Brasil Olímpico, sábado, à 1:30 da tarde, com André Silva.
Voltamos a falar aqui de Londres, 15-7 na capital da Inglaterra, 11-7 no Brasil. Já começou o tie-break, um para o Japão, um para a China, jogo empatado em dois sets. Nós vamos voltar a girar informações com a dupla Grenal. Vamos saber um pouco agora do Internacional com Leonardo Acosta. Bom dia, Leonardo.
Bom dia, André Silva. Neste momento, último treino antes do jogo de amanhã contra o Náutico aqui no Beira-Rio. Recreativo terminou, a gente fica na expectativa aqui se o Fernandão vai comandar algum trabalho que dê um indicativo sobre quem será o substituto de Elton. A rigor, a única dúvida que tem o time para esta partida de quarta-feira. O Elton suspenso pelo terceiro cartão amarelo, João Paulo ou Josimar seriam aqueles maiores candidatos à vaga neste momento. Josimar entrando simplesmente um volante no lugar de outro, ou João Paulo sendo o homem mais adiantado no meio campo, com o Fred entrando recuando para a posição do Elton. Amanhã tem julgamento de D'Alessandro. Departamento Jurídico do Inter imagina que o jogador pode até ser absolvido, ou no mínimo a situação atenuada, e pegue uma pena menor em relação àquilo que é a máxima prevista, que passa de 10 partidas, sendo que uma já foi cumprida, isso pela expulsão contra o Atlético Mineiro. Claro que o D'Alessandro segue no departamento médico, fica pelo menos mais um mês de fora devido a uma lesão muscular. De qualquer maneira, cumpriria a pena enquanto lesionado para depois poder retornar à equipe no sábado. As novidades: Kleber já à disposição e talvez até Dátolo já à disposição do treinador para outro jogo que Inter terá na sequência em Porto Alegre, que será contra a Ponte Preta. Qualquer novidade no treinamento, a gente volta a chamar aqui do CT Parque Gigante, André.
Valeu, Leonardo da Costa, acompanhando o Internacional, atualizando o tie-break, China 3, Japão 2, com o saque da equipe japonesa, o saque da Erika Araki. Vai pintar um contragolpe para as japonesas e quem sabe o empate em 3-3, e é isto que acontece no voleibol em Londres. 3 para o Japão, 3 para a equipe da China. Agora nós vamos saber um pouco mais de Grêmio com o Luiz Henrique Benfica, que já trouxe a informação a respeito da questão das torcidas no clássico Grenal do primeiro turno no Beira-Rio, Benfica.
Isso, apenas para confirmar então, André Silva, a Brigada Militar, por questões de segurança, sugere que o Grenal do próximo dia 26 tenha torcida única. Como se sabe, está em reformas o estádio Beira-Rio para a Copa do Mundo. Há toda uma preocupação com tumultos. Aliás, tumultos invariavelmente acontecem em Grenais, ainda mais no estádio que não tem, nesse momento, assim, a segurança ideal. Então, por sugestão da Brigada Militar, talvez o Grenal tenha torcida única. O Inter concorda, mas o Grêmio ainda não se posicionou e a tendência é que não aceite essa decisão, André Silva, não aceite essa sugestão. O Grêmio espera pelo menos 2.800 ingressos para seus torcedores. A equipe joga na próxima quinta-feira em Campinas contra a Ponte Preta, faz treinamento hoje à tarde, ontem foi dia de folga, e o técnico Luxemburgo tem apenas uma dúvida: Fernando está suspenso e ele tem duas alternativas. Ou coloca Léo Gago, que é um volante, ou improvisa Wilson nessa função. Nas demais posições, a equipe completa, uma equipe em ascensão, já 5 rodadas no G4 do Campeonato Brasileiro. Depois de Campinas, depois da Ponte Preta, tem São Paulo, domingo, no estádio Morumbi, André Silva.
Valeu, Luiz Henrique, acompanhando o Grêmio, atualizando o tie-break de Japão e China, 4-3 para a equipe japonesa, que virou e vem para mais um contragolpe, levantamento e o ataque, bom ataque na paralela, 5-3 para a equipe japonesa. Deixa eu saber do Roberto Tits sobre o tie-break e se ele aposta em um vencedor entre Japão e China, Tits.
Eu aposto que tu me der o número da Mega Sena também, André. Não, tá, não, bom, tem, é, não tem condições. Essa equipe, condições de apostar em alguém. Essa equipe da China, antes da Olimpíada Chinesa, era a grande equipe do momento e pode-se dizer, na mesma proporção, foi a grande decepção da última Olimpíada. Mas teve uma base boa, tem uma grande atacante, uma das melhores levantadoras do mundo. Por outro lado, o Japão se caracteriza como sendo uma equipe que a vida inteira sempre foi uma equipe de muito conjunto. Não preciso dizer que é um clássico oriental, então não existe favorito nesse momento. Acho que agora sim, quem tiver a melhor cabeça, não é mais uma questão técnica, quem fizer as melhores escolhas e tiver a melhor cabeça é que vai levar esse jogo.
E no bloqueio agora da Ebata, o Japão faz 6-4 em cima da equipe da China. Eu ouvi um chamado que me parece ser do José Alberto Andrade. Alô, Zé Alberto.
Já aqui em Auskirton, onde o Brasil vai jogar daqui a pouco com a Rússia, André, enquanto na quadra estão jogando Japão e China, eu estou na sala de imprensa, de onde dá para ouvir perfeitamente a batida da bola, os gritos das meninas do Brasil fazendo aquecimento na quadra de aquecimento do Brasil e da Rússia também. Então, enquanto está jogando lá na quadra principal China e Japão, ouvindo perfeitamente aqui o aquecimento das duas seleções que em seguida estarão na quadra.
6-5 para o Japão no tie-break. Bom, Jorginho, o Tite pediu os números da Mega Sena, realmente eu não tenho. Você tem os números da Mega Sena ou um palpite, né, para este Japão e China, 7-5 para as japonesas no tie-break?
Tô com o palpite aqui, mas não vou dizer também. acho um jogo indefinido, um jogo muito parelho, praticamente o mesmo estilo de jogo. A situação de sacar bem, no meu entender, para afastar um pouco a bola da rede, porque não são equipes de força, são equipes muito mais de técnica. Não tem um prognóstico para se dizer, e tudo depende muito da recepção, basicamente, o que envolve sempre o voleibol asiático.
7-6 para as japonesas neste tie-break. Agora nós vamos a um intervalo comercial e já retornamos com a Jornada Olímpica da Gaúcha de Malhas Ferju Oderiche, Grupo Baran, Ecotranspore e Expansão Transurbe.
Ele não poupa elogios, não nega carinho e nem se exime de repreender. Proíbe de sair, mas vai buscar na festa de madrugada. Pode ser amigão, companheiro, severo e amável, porque tudo que ele faz é por você. Neste Dia dos Pais, a Guarida gostaria de lembrar que mostrar o caminho certo é o mais importante.
Filho, para amarrar o cadarço, você faz um balão e dá a volta, faz outro balão e passa por baixo, viu?
Retribua toda a experiência que seu pai te deu. Na Fast Shop você encontra os melhores presentes e ainda concorre a uma experiência única para o seu pai. Tem TVs e notebooks com até 30% de desconto. E na compra da exclusiva TV Samsung ES8000, você leva um tablet. Consulte o regulamento em fastshop.com.br. Fast Shop, experimente o novo.
Pesquisa da Jergues mostra que a qualidade do transporte intermunicipal de passageiros no Rio Grande do Sul satisfaz a 85% dos usuários. O cuidado das empresas com a qualidade do serviço e a segurança das viagens também é reconhecida pelos usuários. Um em cada quatro passageiros afirma que os serviços melhoraram ainda mais no último ano. RTI, o desenvolvimento viaja de ônibus por todo o Rio Grande.
AM 600.
Você ouviu o Eletrônico da Gaúcha marcando 11h15 da manhã no Brasil, 3h15 da tarde aqui em Londres, o tie-break em desenvolvimento de Japão e China. Daí sai o adversário de Brasil ou Rússia que jogam na sequência. Por enquanto, o placar aponta 8 para a seleção japonesa, 7 para a equipe da China. Mais tarde, a Gaúcha vai transmitir também direto de Manchester, uma das semifinais do futebol masculino, Brasil e Coreia do Sul, com a narração do Marco Antônio Pereira. E o repórter Sérgio Boas vem ao vivo de Manchester para trazer destaques da seleção brasileira. Boa tarde para você, Sérgio. Bom dia lá no Brasil.
É, muito boa tarde, André Silva. Manchester que amanheceu com uma chuva intensa, mas agora temos sol. Jogo marcado para 15h45 pelo horário brasileiro, 19h45 pelo horário local, diante da Coreia do Sul. Brasil a uma vitória de chegar à decisão no próximo sábado em Wembley. Técnico Mano Menezes ainda não confirmou a escalação do time do Brasil, mas uma tendência de que a equipe tenha a mesma formação que iniciou a partida diante da Honduras. O que ele fez foi no treino de ontem, fez correções no time do Brasil num treino fechado, onde buscou alguns ajustes pelos problemas apresentados, especialmente no setor defensivo da partida diante de Honduras. É hoje o Brasil em campo, atrás de uma vitória, para no próximo sábado, em Wembley, chegar à conquista da medalha de ouro, André.
Valeu, Sérgio Boas, trazendo destaques da seleção brasileira. O tie-break prossegue, a China virou, vence por 9-8 em cima da seleção japonesa, que ataca, põe a bola no chão, 9-9, muito equilíbrio nesta quarta de final asiática, este grande clássico do voleibol mundial. Agora nós vamos começar a tratar um pouco também com o departamento de jornalismo das informações lá no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, começando com a previsão do tempo no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Alô, Cleocum, bom dia.
Muito bom dia, André. Olha, André, a gente tem aqui um tempo até bastante seco, temos uma quantidade boa de sol na maior parte das regiões, amanheceu muito fechado, especialmente a metade sul do estado, mas boa parte da nebulosidade já foi para o oceano, o sol já está dominando inclusive em Pelotas, tem uma boa quantidade de abertura de sol em Camaquã, que demorou a abrir um pouco mais por ali. Chama a atenção as temperaturas, que já passam de 20 graus no oeste do estado e na casa dos 22, e é por causa dessas temperaturas altas que a gente tem em cima do rio Uruguai, que logo mais, no final da tarde, principalmente à noite, chove lá em Uruguaiana e em toda a região. Nas outras áreas do estado é uma tarde quente, é uma tarde onde a temperatura aqui em Porto Alegre vai a 25, 26 graus, não chega a ter muito sol, mas a gente tem um ar mais aquecido por aqui. Na parte das Missões vai a 29 graus a temperatura hoje à tarde, alguns pontos até com 30, um aquecimento muito intenso, um ar quente dominando o Rio Grande do Sul hoje, e aí vem essa área de instabilidade, provoca chuva lá no oeste. Amanhã, chuvas no estado do Rio Grande do Sul, em várias partes, mas principalmente no sul, no oeste, até o centro e leste. Chove amanhã em Porto Alegre, é bom salientar isso. Período da tarde, algumas pancadas à noite, nada de grande intensidade. Vai até quinta-feira de manhã. Quinta-feira de tarde, o tempo melhora. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, o sol reaparece e as temperaturas até voltam a subir. Vamos ter dois dias de tempo muito bom, sexta e sábado, principalmente o sábado. No domingo, alguma chuva na fronteira com o Uruguai à tarde, mas aqui em Porto Alegre com o tempo seco. Um domingo de Dia dos Pais com o tempo seco e temperaturas altas em todo o estado, ou pelo menos na maior parte do Rio Grande do Sul. André.
Valeu, Cléo. 11 a 10 para a China no tie-break sobre a seleção do Japão. Ainda com o Departamento de Jornalismo da Gaúcha, a polícia encontra carro usado na fuga de ladrões que atacaram um banco em São Francisco de Paula. Destaques com Fernando Zanuso.
O Hyundai i30 foi abandonado pelos criminosos da RS-110, rodovia que vai de São Francisco de Paula à Várzea do Cedro. O veículo tem um vidro quebrado e o interior foi coberto pelo pó do extintor pelos bandidos, na tentativa de anular as impressões digitais. O carro foi usado na fuga pela quadrilha que explodiu a área de caixas eletrônicos do Banco do Brasil na Avenida Júlio de Castilhos, no centro de São Francisco de Paula. Ninguém foi preso até o momento. De São Francisco de Paula, Fernando Zanuso.
Valeu, Fernando Zanuso. Indo a Santa Catarina, não deixe de passar em Malhas Ferju, na BR-101, no Trevo Norte de Imbituba. Lá você encontra cama, mesa, banho, calçados e muito mais. Tudo para sua casa e sua família. Ferju, a malharia mais barata do Brasil. 11 a 11, o tie-break entre Japão e China. Jogo que antecede a Brasil e Rússia. Mais um destaque do Departamento de Jornalismo da Gaúcha. Polícia desarticula quadrilha de roubo e tráfico de drogas no Vale dos Sinos. Destaque para Cid Martins.
A primeira delegacia de São Leopoldo realiza desde ontem buscas para prender integrantes da quadrilha que agia na área central da cidade. Ontem foram dois presos, mas depois de ações nesta manhã, dois suspeitos continuam foragidos, incluindo uma jovem de classe média envolvida em homicídio de traficante no mês de maio. O grupo é suspeito de assassinatos, tráfico de drogas e roubos em geral. Do Vale dos Sinos, Cid Martins.
Este é Cid Martins, 12 a 11 para o Japão, 12 a 12, agora Japão e China no tie-break, vai sacar a equipe chinesa, reta final deste tie-break que vai apontar o adversário ou de Brasil ou de Rússia, claro que a gente torce para que seja o adversário da seleção brasileira. Vamos passar mais um destaque do Departamento de Jornalismo, sem negociação, sem terra, pretendem iniciar plantio em áreas ocupadas em Sananduva, o destaque é da Renata Colombo.
Os cerca de 100 integrantes do movimento que ocupam desde ontem duas fazendas em Sananduva, no norte gaúcho, pretendem começar hoje o plantio de mandioca e feijão. Eles afirmam que não deixarão as áreas até que sejam desapropriadas. A maioria está instalada em 220 hectares da fazenda Três Pinheiros, onde já existe um assentamento. A liberação de outra parte da terra para os acampados está em discussão pelo INCRA. Outro grupo, de cerca de 20 pessoas, está na Fazenda Bela Vista. Hoje à tarde, o secretário estadual adjunto de desenvolvimento rural, Ronaldo Franco de Oliveira, se reúne com o proprietário da terra para negociar a compra. Da Central de Jornalismo, Renata Colombo.
Valeu, Renata. 13 a 13, tie-break emocionante, assim como todo jogo entre Japão e China, um equilíbrio muito grande. O saque vai ser dado pela equipe chinesa, vai colocar a bola em jogo, saque é feito, recepção da equipe do Japão, levantamento da Takeshita, a bola de fundo com a Ebata, deu defesa, voltou no contragolpe, ponto e match point para o Japão. 14 a 13 para o Japão. 14 a 13, o Japão muito próximo de garantir um lugar nas semifinais. E aí vai aguardar o vencedor de Rússia e Brasil que se enfrentam na sequência. Vai sacar a equipe japonesa. O jogo pode acabar agora. O saque será da Risa Shinabe, a número 12. Vai sacar o Japão, 14 a 13 no tie-break. Vai forçar o saque lá no fundo. Recepção é feita, levantamento. O ataque, bola no chão, ponto da equipe chinesa. Boa bola da Ma Yunmen. 14 a 14, vamos a 16. Esse jogo pra acabar, hein, Jorginho e Tite, está complicado.
Havia lhe falado que esse jogo é longo. Ainda bem que o tie-break vai só até 15, porque eu não sei o que vai decidir. Me parece o Japão um pouquinho mais inteiro, mas o prognóstico bem definido.
Zeng, sacou pela equipe chinesa, recepção é feita no fundo, com imperfeição, o levantamento é da Líbero, da Sano, o ataque do Japão pra fora, e agora o match point é chinês. O match point anterior foi japonês no 14-13, a China vira para 15-14. 15 a 14 para a China. Quem vai sacar é a número 12, a Zheng Chunlei. Saque da equipe chinesa, pode definir agora a China o jogo a seu favor. 2 a 2, o Japão venceu o primeiro e o terceiro, a China o segundo e o quarto sets. Saque da Zheng pela equipe chinesa. 15 para a China, 14 para o Japão. Quem vencer pega Brasil ou Rússia. Vem a canhota, sacou Zheng, recepção é feita. Takeshita no levantamento, o ataque na ponta, deu defesa, contra-golpe e a chance de definição para o time da China. O ataque é feito, a bola toca no bloqueio, deu recepção, levantamento da Takeshita, olha o ataque japonês e a bola cai. 15º ponto, teve a chance, mas não conseguiu definir a China. E a Ai conseguiu marcar o ponto japonês. 15 a 15, Tits.
É um grande jogo e sobretudo para quem gosta de voleibol, são lições de voleibol, de defesa, todos os fundamentos, saque. É um grande jogo.
Vai a Ebata, sacar para o Japão no 15 a 15 neste tie-break. Ebata no saque, forçou o serviço, recepção, o levantamento, vem o ataque, bola no chão, boa bola da Rui. Camisa número 4 da equipe chinesa, botou a bola na quadra. 16 a 15, novo match point para a China. É o segundo match point chinês contra um da equipe do Japão. Malias Ferju, Trevo Norte de Imbituba, em Santa Catarina. Vai para o saque a própria Rui, camisa número 4 da equipe chinesa. Vamos ver o que vai fazer, se força ou se apenas coloca a bola em quadra. Saque da Rui. Colocou a bola, recepção é feita pela Sano. Takeshita, o levantamento na ponta, o ataque japonês. 15, 16 a 16. 16 a 16, jogo emocionante. 16 para o Japão, 16 para a China no tie-break. Desta partida sai o adversário de Brasil ou Rússia nas semifinais. O saque agora será da equipe japonesa com a Nakamichi, número 2. Entrou para sacar a Nakamichi. Vamos ver o que faz a Nakamichi. Foi colocada pelo Manabe, o técnico da equipe japonesa. Sacou Nakamichi, belo saque. Voltou de cheque, ponto! Erika Araki, ponto do Japão. 17 a 16, novo match point para as japonesas. Novo match point para as japonesas. Bom saque da Nakamichi. A recepção não deu conta e aí no, na bola de cheque o ponto do Japão. Vai de novo a Nakamichi, sacou, forçou no fundo, acabou! 18 a 16 para o Japão. O Japão ganha da China por 3 a 2. A Nakamichi entrou para sacar e decidiu o jogo, hein, Jorginho?
É, justiça pelo time que forçou mais o saque, né? A recepção da China vacilou no final. E agora teremos, aí vamos lá, aqui que é o Brasil e a Rússia vão enfrentar. É, tem uma memória meio atrasada, mas eu vi o Brasil jogar com o Japão no circuito mundial aí, tivemos muitas dificuldades para ganhar um jogo lá no Japão mesmo.
Aí eu acrescento, André, que o Japão com essa derrota dessa forma vem com muita moral, vem reforçado para o jogo, esperamos que contra nós, Brasil, mas sem dúvida pela dimensão desse jogo, pela tradição de China e Japão, hoje o Japão chega numa situação muito reforçada para enfrentar, bom, esperamos que o Brasil, né?
Grande jogo, 28, 26, 23, 25, 25, 23... E 18, 16, chora copiosamente a capitã chinesa, a Wei, número 8, né, a levantadora da equipe chinesa. Ela é consolada pelas suas companheiras, a maioria delas chora, mas a Wei é a mais emocionada, a capitã da equipe da China. Nós vamos agora ouvir o José Alberto Andrade, que pela manhã, no Brasil, bem início da manhã, acompanhou as quartas de final do handball feminino. Ele esteve no jogo da seleção brasileira contra a equipe da Noruega. O Brasil resistiu, chegou a liderar o marcador, mas perdeu no final, e o José Alberto conversou com jogadoras da equipe brasileira após a derrota para a Noruega.
A seleção brasileira de handebol feminino está fora da luta por medalhas nos Jogos Olímpicos de Londres. Perdeu por 21 a 19 para a Noruega, depois de ter vencido o primeiro tempo de 13 a 9. Decepção das jogadoras brasileiras, que pela primeira vez queriam chegar a uma fase semifinal de uma Olimpíada e assim disputar a medalha. Está falando aqui o técnico Morten Solbach.
Vamos para frente, isso é... Não está na cabeça agora. Agora estamos muito decepcionados com esse resultado aqui. Ó.
O Brasil chegou a abrir 6 gols. O que aconteceu naquele momento que a Noruega acabou virando o jogo?
Não, é o que eu já expliquei, que nós não conseguimos criar bolas que eram suficientes para fazer gols. Então nós temos um tempo que não conseguimos fazer gol, e esse tempo eles aproveitaram com o contra-ataque, que é o perfil delas. Eles são a melhor equipe do mundo para fazer o contra-ataque. É, por isso eles são campeão olímpico, campeão europeu e campeão mundial. Tem um porquê que eles são campeões.
Morten, aquele primeiro tempo de superioridade, não só no placar, mas de volume de jogo do Brasil, cria uma decepção maior até pela derrota?
Decepção é melhor, porque nós estamos controlando o jogo no primeiro tempo. Fomos muito, muito bem no primeiro tempo e tínhamos certeza que nós podíamos ter controlar o jogo até o fim. Mas sabendo, e falamos durante o intervalo também, que a Noruega ia voltar com muita força para conseguir o contra-ataque delas, que é o perfil e a força delas. E infelizmente nós não conseguimos criar o que era para criar.
Muito obrigado, técnico Morten Solbakk, que agora a seleção da Noruega espera a vencedora de Rússia e Coreia para decidir a semifinal e depois quem passa para a grande final do handebol feminino.
É, tá aí o Zé Alberto Andrade, que conversou com o Morten Solbakk, que acompanhou a derrota do Brasil. Infelizmente não deu para as meninas do handball brasileiro, que perderam para as atuais campeãs olímpicas e mundiais. Lembrando que no voleibol, a equipe do Japão eliminou a China por 3-2, 28-26, 23-25, 25-23, 23-25 e 18-16, num jogo equilibradíssimo, a vitória da equipe japonesa, que aguarda quem passar entre Brasil e Rússia, que jogam na sequência no ginásio de Euskirt, aqui em Londres. São 11h29 da manhã no Brasil, 13h29 da tarde aqui na Inglaterra. Nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos na Jornada Olímpica da Gaúcha.
Tem dupla campeã no Dia dos Pais Colombo. Você aproveita grandes ofertas e seu pai ganha um presentão. Confira. Celular Motorola Dual Chip com teclado QWERTY e acessa e-mails e redes sociais. Mais chip, claro, pré de brinde por apenas R$ 259,00 à vista ou R$ 39,90 mensais. E na Claro Cliente pré-pago, paga só 21 centavos por chamada para falar ilimitado com Claro de todo o Brasil. E agora sem recarga mínima. Lojas Colombo. Você pode. Você merece. A TW Transportes informa que agora atende 100% o estado de Santa Catarina e nas cidades acima de 10 mil habitantes. São mais de 90 novas cidades de atendimento. Além de 100% de cobertura em Santa Catarina, a TW Transportes continua com o tradicional atendimento em todo o Rio Grande do Sul e nos estados do Paraná e São Paulo. Acesse o nosso site e confira a relação completa das cidades atendidas. TW Transportes, aproximando mercados.
O Grupo Vilela, reconhecido como excelência em auditoria e consultoria, disponibiliza ao mercado mais uma ferramenta de apoio para a gestão de empresas, o Laudo Econômico Financeiro Empresarial Vilela, que identifica, aprimora e corrige os caminhos da sua empresa no mercado e aponta oportunidades, independentemente do segmento de atuação. Grupo Vilela. Acredite, transforme. 0800-722-0188.
radiogaucha.com.br.
De volta com a Jornada Olímpica da Gaúcha. Malhas Ferju, Trevo Norte de Imbituba, em Santa Catarina. Oderich, molhos de tomate Oderich. Grupo Baran, líder em equipamentos para construção. Acesse baran.com.br. Ecotranspore, único que elimina a umidade. Apoio da expansão Transurb. Desenvolvimento e integração para os gaúchos. E mais destaques no blog Brasil Olímpico, no site radiogaucha.com.br, com toda a cobertura da equipe da Gaúcha presente aqui em Londres, na Olimpíada 2012. Quero saber agora do Jorge Schmidt. Passou esse Japão 3, China 2. Tem o Brasil e Rússia. E o outro lado da chave, Jorginho, tem Itália e Coreia, Estados Unidos e Dominicana. Estados Unidos, quem sabe, seja uma barbada desse lado da chave. Mas esse Itália e Coreia, que é que pode passar? Será que as coreanas podem surpreender as italianas?
Eu, como havíamos falado antes, acho que surpresa em Olimpíada não dá para se dizer, porque o jogo contra a República Dominicana dos Estados Unidos também não vai ser um jogo fácil. Né? E quando vale a coisa, tem equipes que crescem muito. Então, acho que nós temos que nos resguardar para ver o que vai acontecer na quadra. Mas o cruzamento entre Brasil e Rússia é um cruzamento, até certo ponto, meio irônico para acontecer, porque é uma das equipes mais tradicionais do vôlei mundial. Então, a partir do que se fez na campanha, né, não se cruzaria dessa forma como cruzou. Mas no modo que tu estás dizendo aí, eu penso que a Itália é favorita.
Itália e Coreia, né? Estados Unidos e República Dominicana. É, a Itália tem. A Coreia pode. A Coreia tem uma grande atacante, né? A número 10, jogou com o Zé Roberto, inclusive lá no Fenerbahçe da Turquia, e que é, quem sabe, o grande nome da sua equipe. E amanhã a gente tem o masculino, 10 horas, o Brasil vai enfrentar a Argentina. O Brasil não tá assim com aquela cara de seleção brasileira dos últimos anos. Deu uma crescida, especialmente naquele jogo contra a Rússia, fez uma grande partida no 3-0. Mas a tendência, né, Tites, é que a gente, se não com facilidade, mas que teoricamente o Brasil é favorito e que consiga, né, essa classificação eliminando a Argentina amanhã pela manhã.
É, eu acho que o grande adversário neste momento, especialmente nessa fase contra a Argentina, o principal adversário do Brasil é o próprio Brasil. Nós estamos com alguma dificuldade de encontrar algumas soluções, Bruninho jogando muito com central, por algum motivo nós não estamos usando Dante Murilo como normalmente se usaria, existe essa indefinição da questão da entrada ou não do Ricardinho muitas vezes, e em que momento essa entrada. Eu acho que sim, o grande adversário do Brasil é o próprio Brasil. E como segundo maior adversário, e aí melhor do que eu é o Jorginho para falar, é o Weber, né? É o nosso grande levantador das conquistas com o Jorge aqui, nosso da Ubra, que conhece bem o voleibol brasileiro, a característica do voleibol brasileiro. E naquela nossa expressãozinha, é catimbeiro, né? Ele vai criar uma situação de provocação, que aliás já aconteceram em alguns jogos aí de Brasil e Argentina, que na tentativa de desestabilizar de certa forma o voleibol brasileiro. Mas eu acho que são os dois grandes adversários, o Brasil e o Weber.
Eu tô lembrando do jogo do Mundial na Itália, quando o Brasil pegou a Argentina, teve um set, se não me engano, foi a 41 a 39 ou 42 a 40, que foi uma catimba danada, e o Brasil acabou, claro, passando pelaquela partida e conquistando o tricampeonato. O Grupo Baran tem uma linha completa de equipamentos para sua obra: elevador de cremalheira, balancinho elétrico e manual, guincho de pórtico, máquina de reboco e muito mais. Segurança no trabalho é responsabilidade de todos nós. Grupo Baran, qualidade e liderança, baran.com.br.
André,
são 11h35 no Brasil, 15h35 aqui em Londres, em Euskirt, José Alberto Andrade. Bom, dentro de instantes o José Alberto Andrade volta lá de
Euskirt. Vocês falavam de Brasil e Argentina no masculino. Eu tenho dois traumas com Brasil e Argentina. Seul 88 e depois Sydney 2000.
O Brasil perdeu o bronze para a Argentina e foi eliminado nas quartas de final em Sydney. Ainda não temos. Está começando o início da apresentação para Brasil e Rússia. Depois as equipes ainda vêm para o trabalho de aquecimento. Por isso a gente vai aproveitar para continuar trazendo destaques do jornalismo da Gaúcha na manhã desta terça-feira. Álvaro Andrade chega com a informação de que, após a assinatura de decreto, a prefeitura admite modificar o horário de funcionamento de estabelecimentos na Cidade Baixa durante o verão. Alô, Álvaro!
O decreto que regulamenta o novo horário de funcionamento de bares, restaurantes e lancherias do bairro Cidade Baixa foi assinado hoje pela manhã na Prefeitura da capital, mas poderá ser revisto nos próximos meses. Pela regulamentação, os estabelecimentos agora estão autorizados a funcionar até a 1 hora da madrugada, de domingo a quinta-feira, e até as 2, nas sextas, sábados e vésperas de feriado. Segundo a Secretaria da Indústria e Comércio, durante o horário de verão, o horário poderá ser estendido até mais tarde e também adotado nas quintas-feiras. A prefeitura entende que o decreto da Cidade Baixa servirá de parâmetro para outras regiões que também concentram grande volume de bares, como o bairro Tristeza, na Zona Sul, e a Avenida Assis Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre. Da Central de Jornalismo, Álvaro Andrade.
Este é o Álvaro Andrade, e o Tribunal de Contas da União julga amanhã erro no reajuste de contas de luz. O destaque é de Giane Guerra.
O julgamento está previsto para começar às 14h30 desta quarta-feira. O processo pode resultar na devolução de 7 bilhões de reais a consumidores brasileiros. O montante se refere a 7 anos em que foi feito errado o cálculo de reajuste na conta de luz, de 2002 a 2009. No TCU, o relator do processo será o ministro Vladimir Campelo. A tramitação já dura 5 anos. Da Central de Jornalismo, Giane Guerra.
Esse é o destaque da Gianni Guerra, 11:37 no Brasil, 3:37 da tarde aqui em Londres. E ação da Polícia Civil prende suspeitos de matar taxista em Guaíba, na região metropolitana. Destaque para Eduardo Paganella.
Depois de uma semana de investigação, agentes da Polícia Civil prenderam 4 pessoas, incluindo 2 adolescentes, suspeitos de envolvimento em roubo seguido de morte do taxista Marcelo Cardoso Ambos, de 22 anos. O crime ocorreu na última terça-feira, no bairro Santa Rita, em Guaíba. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Rafael Pereira, os detidos afirmaram que queriam apenas assaltar o taxista. Mas um dos criminosos conhecia a vítima e, para não ser denunciado, optou por matar o homem. Os 2 adultos serão encaminhados ao presídio central. Já os jovens devem ser internados na FASE. A polícia vai continuar investigando o crime. Da Central de Jornalismo, Eduardo Paganella.
Valeu, Eduardo Paganella. 11:38. Vamos seguir acompanhando aí o Departamento de Jornalismo. Os destaques da manhã de hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Denit é condenado por morte de caminhoneiro atingido por árvore na BR-116. Quem vai trazer esse destaque pra gente é o Josimar Farina.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes foi responsabilizado pela morte de um caminhoneiro que foi atingido por um eucalipto às margens da BR-116 em janeiro do ano passado em Novo Hamburgo. A Justiça Federal condenou o DENIT a pagar as despesas da família com o funeral e ao pagamento de dano moral de R$ 140 mil reais e de uma pensão de 1,29 salários mínimos para a companheira e 2 filhas do motorista. Luiz Carlos de Lima, de 50 anos, havia parado no acostamento da rodovia por causa de um forte temporal, mas o vendaval derrubou um eucalipto localizado no acostamento da rodovia que caiu sobre a cabine do caminhão e provocou a morte do condutor. Entre janeiro e abril de 2012, o DENIT realizou o serviço de poda dos eucaliptos que corriam o risco de caírem se novo vendaval atingisse a rodovia.
Daqui a um pouco você vai acompanhar Brasil e Rússia, direto aqui de Londres, pelas quartas de final. As 2 equipes só enquadram no trabalho de aquecimento. Vale uma vaga para enfrentar o Japão nas semifinais da Olimpíada de Londres 2012, que você curte aqui na Gaúcha. Para Grupo Baran, líder em equipamentos para construção, acesse baran.com.br. Odrich, molhos de tomate Odrich. Malhas Ferju, Trevo Norte de Imbituba, em Santa Catarina. Ecotranspore, único que elimina a umidade. O apoio da expansão Transurb, desenvolvimento e integração para os gaúchos. Também aqui em Londres, com mais destaques dos Jogos Olímpicos, vamos acionar o repórter Luciano Périco. Boa tarde, Luciano.
Boa tarde, André Silva. Hoje pela manhã aqui em Londres, na Casa Brasil, tivemos a entrevista coletiva do medalhista de ouro na ginástica artística, Arthur Zanetti. Ele que comemora bastante o resultado, que até certo ponto é inesperado, e vamos conferir um trecho desta conversa aqui na Jornada da Gaúcha, e ele começa falando se realmente caiu a ficha do resultado de ontem, a medalha de ouro para o Brasil.
Foi meio difícil mesmo, porque a ficha ainda não caiu, e consegui até que dormir razoavelmente bem, porque como teve essa rotina aí de coletivas, tudo, então acabei chegando tarde, estava cansado da competição, mas consegui dar uma descansada assim bem, tô bem tranquilo.
Ontem, muitos amigos meus nas redes sociais diziam o seguinte: como é que esse cara pode ganhar a medalha olímpica e se comportar assim tão friamente, né? Parece que ele ganhou os Jogos Abertos do interior. Queria saber de você, se é do seu estilo de vida mesmo, ser discreto, ou se faria bem, você acha que faria bem para a ginástica ter um campeão tipo Usain Bolt, assim, o Arthur com o raio, fazendo aquele marketing todo, ou isso não combina com você?
Acho que isso não faz assim, muito o meu estilo, assim, de ser muito extravagante. Eu sou mais reservado, assim, mais guardado. E também tem um trabalho psicológico por trás disso, que eu faço para sempre manter concentrado, nunca ficar perder o foco dentro da competição, dentro da área de competição. Sempre estar mantendo o foco, só prestando atenção em mim, na minha mente e como está o meu corpo.
Arthur, você disse que essa medalha vai abrir as portas para a ginástica artística e também vai favorecer o esporte na sua área. Eu queria que você falasse melhor por que que você falou isso e contasse para a gente o que passou pela sua cabeça naquela hora que você disse que isso vai abrir as portas para a ginástica artística no Brasil.
Então, acho que sim, vai abrir muitas portas, porque além de estar ajudando o esporte de alto rendimento, também precisa ajudar a base. E isso abrindo portas para a base, como equipando clubes, equipando outros ginásios, isso seria de grande importância para que a ginástica não acabe. Então sempre está focando na base e com isso tendo outras Olimpíadas para 2020, 2016 também.
Você mencionou que essa medalha começou a nascer no Mundial do ano passado, quando você perdeu, ficou com a prata nas argolas e mudou a sua estratégia, tanto psicológica como técnica do exercício mesmo. Explica pra gente o que, que você mudou de estratégia para chegar a esse ouro e na cabeça também, com que tipo de preparação psicológica diferente você fez?
Então, acho que essa minha conquista que eu tive agora aqui em Londres não veio só apesar do ano passado, já vem de uma longa carreira, já até meu técnico Marcos, ele fez um scout, vem já desde 2007, vem passando os anos, competição por competição, a gente veio passo a passo, a gente já não veio assim direto. Para a gente chegar no Mundial do ano passado e ter ficado em segundo, teve muita coisa também no passado. Então, cada competição a gente veio fazendo a nossa parte, de pouco em pouco, nada muito tão rápido, e acabou tendo essa medalha aqui, inédita, que é para o Brasil todo.
Você chegou nessa competição sem uma grande carga de responsabilidade pela medalha, não era esperada, foi a primeira medalha da ginástica. Enquanto que os grandes campeões, os favoritos de vários esportes, não conseguiram ouro. Agora você deixou de ser o homem a alcançar o ouro e passou a ser o atleta a ser batido. Você acha que nas suas próximas competições vai precisar de uma preparação psicológica diferente para isso, para superar isso, para não acontecer com o que aconteceu com os medalhistas favoritos aqui nessa Olimpíada?
O trabalho psicológico sim, vai manter sempre, porque sempre tem que manter, porque competição de alto rendimento não tem favorito. Todos que estão na final têm chances reais de medalha, e ouro, prata e bronze, assim seja. Qualquer medalha tem chance. Então, acho que favorito mesmo é o quem ganha mesmo, então não tem, quem fez o melhor é o que merece.
Tá aí, portanto, André Silva, Arthur Zanetti, falando, medalhista de ouro do Brasil na ginástica artística.
Em Euskirt, Luciano, as duas equipes estão no trabalho ainda de aquecimento. 11h45 da manhã, marcou o eletrônico da Gaúcha no Brasil, 15h45 aqui em Londres. A equipe brasileira em quadra aquecendo, a equipe russa também. Brasil e Rússia, jogo importantíssimo, vale vaga nas semifinais. O trabalho de aquecimento vai ser encerrado e dentro de instantes a apresentação das duas equipes. Então, mais uma passada com o Departamento de Jornalismo da Gaúcha. Receita Federal libera amanhã consulta a terceiro lote da restituição do imposto de renda. Mais uma vez, destaque de Gianni Guerra.
A consulta poderá ser feita a partir das 9 da manhã no site da Receita Federal ou pelo Receita Fone, no número 146. Serão depositados R$2,2 bilhões. A maior parte é de restituições de 2012, mas há também valores residuais de declarações desde 2008. O dinheiro será depositado no dia 15. Da Central de Jornalismo, Gianni Guerra.
Obrigado, Gianni. E duas pessoas morrem em incêndio na cidade de Ijuí. Eduardo Paganella.
As chamas começaram por volta das 11 horas da noite desta segunda-feira em uma residência na rua Francisco Fabo, bairro Jardim, em Ijuí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Maria Fernandes, de 66 anos, e um homem ainda não identificado morreram no local. Equipes estão na residência fazendo o rescaldo das chamas. Hoje, uma perícia será realizada no local para descobrir as causas do incêndio. Da Central de Jornalismo, Eduardo Paganella.
Valeu, Paganella. No momento em que são apresentados os dois árbitros, o primeiro árbitro será o Akihiko Tano, do Japão, e o segundo, Ibrahim Al-Nama, do Catar. E agora, claro, nós teremos a apresentação das duas equipes de Brasil e também da equipe da Rússia. para este confronto que vale uma vaga nas semifinais. Primeiro, a equipe russa começa a ser apresentada, é chamada Borisenko, a número 1, a número 3 da equipe da Rússia, a Estes, é chamada. Também a número 8 do time russo, a Goncharova, a número 5, a Sashkova. Ela, Helena Gamova, a Ekaterina Gamova, aliás, a número 11, Startseva, número 13, a levantadora. E finalmente a líbero da equipe russa, a número 7, Kryuchkova. Time russo em quadra para o enfrentamento contra a equipe brasileira. Borisenko, a número 1, a número 3, Perepelkina, a número 5, Sashkova, a 7, a líbero Kryuchkova. Goncharova 8, Gamova 11 e a levantadora Startseva número 13. E agora vai ser apresentada a equipe brasileira: Fabiana, Dani Lins, Thaisa, Jaqueline. Estava meio desatenta, Sheila. Vamos lá, Jaque, que é a tua vez. Entra a Jaqueline em quadra. Sheila, a gaúcha Garay e a líbero Fabi. Este o time brasileiro, o sexteto brasileiro, mais a líbero, a Fabi, as jogadoras brasileiras para este confronto. Dani Lins começou fora, mas agora retorna como titular no time brasileiro, Jorginho.
Eu penso que é o time mais compacto que nós podíamos colocar aí. Totalmente a favor, nós estávamos conversando aqui fora. A entrada da própria Garay aí é não tão boa de recepção, mas um time de força, de ataque. É um time que eu espero, no momento, é o melhor que a gente pode fazer.
Concorda, Tietz?
Sim, na verdade o Brasil ele usou toda a fase classificatória, o Zé Roberto, para tentar achar esta equipe que finalmente ele definiu somente no último jogo. Ele apostou muito na Fernandinha pela experiência, mas acabou, até por questões de bloqueio, optando definitivamente pela Dani Lins como levantadora. Vamos enfrentar a dificuldade, não será surpresa se ao longo do jogo a Fernanda voltar, a própria Paula durante a ponteira no lugar da Fernanda, mas é o time que ele montou para esse jogo, preparou para esse jogo, e vamos torcer que dê certo. É a melhor opção hoje do Brasil.
E vai começar a partida. Startseva, a levantadora da equipe russa, vai colocar a bola em jogo, vai ser autorizada pelo japonês. E o apito do árbitro, a bola vai entrar em quadra para Rússia e Brasil, quartas de final aqui em Londres. Sacou Startseva, recepção feita pelo Brasil com imperfeição, contragolpe da equipe da Rússia, vem o ataque, bola no chão, primeiro ponto da Rússia, Sashkova. O Brasil errou na recepção e a Rússia faz 1-0. Malhas Ferju, Trevo Norte de Imbituba, Santa Catarina. Odrich, molhos de tomate Odrich. De novo ela, levantadora da equipe da Rússia, Evgenia Startseva, camisa número 13 para o levantamento do saque. Aí a Startseva sacaram pela equipe russa, vence por 1-0. Sacou a Startseva. Garay, levantamento da Dani Lins no meio com a Thaisa, deu defesa, vem o contragolpe da equipe russa, de novo a bola para Sashkova, bateu no bloqueio, Fabi no fundo, conseguiu a defesa, Dani Lins de manchete, passou Jaqueline, vem o contragolpe da equipe da Rússia, agora quem levanta é a Startseva, não, bola veio lá do fundo, de graça pro Brasil, Dani Lins para Jaque, pingou, ponto do Brasil, tirou do bloqueio Jaqueline na pingadinha, 1 para o Brasil, 1 para a equipe da Rússia, 1 para o Brasil, 1 para a Rússia, início das quartas de final da Olimpíada de Londres, voleibol feminino. Vale vaga para enfrentar o Japão, que num duríssimo jogo fez 3-2 contra a equipe da China. Vai sacar Jaqueline pela equipe brasileira. Bola no fundo, bom saque da Jaque. Se moveu o levantador, Startseva, levantamento é alto. Vai dar contragolpe. Thaisa é quem fez o levantamento para Sheila, bateu no bloqueio. Defenderam as russas. Vai voltar de graça para o Brasil. É isso que acontece. Bola vem na mão da Fabi para Dani Lins. Trabalhou com a Sheila, tocou no bloqueio. A bola foi fora. 2 para o Brasil, 1 para a equipe da Rússia. Grupo Baran, líder em equipamentos para construção. Acesse baran.com.br. Ecotranspore, o único que elimina a umidade. Mais tarde você terá Brasil e Coreia do Sul, semifinal do futebol masculino, José Alberto Andrade.
Já deu para notar, mudou o perfil e a atitude do torcedor. Se no jogo anterior duas seleções orientais se faziam algum silêncio, agora não, e a torcida brasileira faz mais barulho.
E vai para o saque a Lyubov Shashkova, que também é conhecida por Sokolova, né? A Sokolova da equipe da Rússia. Vai sacar a número 5. Recepção feita pela Jaqueline. Dani Lins, levantamento para Garay, tirou do bloqueio, deu contragolpe. atacou Gamova e atacou no fundo. Ponto da equipe da Rússia. Rússia faz o seu terceiro ponto, 3 para a Rússia, 2 para o time do Brasil. É primeiro set, quartas de final do voleibol feminino Olimpíada 2012. Ecotranspore, único que elimina a umidade. De novo o saque da Sokolova. Vai sacar o número 5 da equipe russa. Fabi, Dani Lins, bola no meio com a Thaisa, ficou no bloqueio. Bola passou para o lado russo, Startseva, levantamento para Gamova, deu defesa da Fabi, buscou a Dani Lins, Jaqueline vai passar, vai dar de novo a bola no ataque da Rússia. Trabalham as russas, Startseva, levantamento é feito, o ataque agora não teve defesa. Não deu defesa para Jaqueline, é o quarto ponto da Rússia, 4 para a Rússia, 2 para o Brasil. Expansão Transurb, desenvolvimento e integração para os gaúchos. Na bola da Gamova, uma defesaça da Fabi, mas na bola da Koncharova não deu defesa para a Jaqueline. E de novo saca Sokolova, recepção da Jaqueline, com uma mão, levantamento da Dani Lins, bola de meio com a Thaisa. Ponto no Brasil, 3 para André. O Brasil, 4 para a Rússia. Fala, Tietz.
Essa vai ter que ser a saída para o voleibol brasileiro hoje, jogadas rápidas. Porque esse jogo de bolas altas, a vantagem sempre vai ser russa, até pela altura das jogadoras. E o Brasil vai precisar jogar com bolas rápidas o tempo inteiro.
Esse Roberto Tietz, que junto com Jorginho Schmidt está conosco na Jornada Olímpica da Gaúcha. Saque da Thaisa. Vem o ataque da Gamova. Toca no bloqueio. Defesa brasileira. Quem levanta é a Fabiana. Bola espetada na rede para Sheila. Empurrou para o outro lado. Startseva. De novo para Goncharova. Ela furou o triplo brasileiro. É o quinto ponto da Rússia. 5 para a Rússia. 3 para o Brasil. Jorginho Schmidt.
Um jogo muito parecido das duas equipes, né? Vamos ter que cada vez mais usar a altura de ataque. O nosso time só não tem altura também tão alta quanto a Rússia, mas são estilos de jogo muito parecidos. Concordo em que a gente tem que jogar, a variação de jogada seria de passarmos muito bem e tentar jogar com as centrais.
Agora a Sheila foi, encarou o bloqueio, explorando, marcando o quarto ponto brasileiro. 4 para o Brasil, 5 para a Rússia. E a própria Sheila que vem para o saque pela equipe do Brasil. Sheila Castro vai sacar. Sheila, 4 Brasil, 5 para a equipe da Rússia. É o primeiro set, sacou Sheila. Bola no fundo, forçou o saque. Startseva, levantamento para Gamova. Bola na quadra. Parar a Gamova. Este é o dilema brasileiro. 6 para a Rússia, 4 para o Brasil. Bola alta na ponta. Bateu ainda no bloqueio da Garay, não deu no fundo para Jaqueline fazer a defesa. 6 a 4 e vai ela para o saque. A Ekaterina Gamova, 31 anos de idade, a grande atacante, a grande jogadora da seleção russa. Sacou Gamova. Recepção é feita. Dani Lins, bola de fundo, meio fundo com a Sheila, bola no chão, bola do Brasil. 5 para o Brasil, 6 para a equipe da Rússia. Malias Ferju, Trevo Norte, Dimbituba, Santa Catarina, Odrich, molhos de tomate, Odrich. Agora quem vai sacar é a gaúcha Fernanda Garay, camisa número 16 da equipe brasileira. Capricha aí, Garay. 5 Brasil, 6 Rússia, o primeiro set das quartas de final. O Japão já está nas semis, sacou Garay. Levantamento da Startseva, bola de fundo com a Gamova, toca no bloqueio brasileiro, não deu para a cobertura da Garay. Bola no chão, é o sétimo ponto da Rússia. 7 para a Rússia, 5 para a equipe do Brasil. Peça o seu cartão SIM nos quiosques das estações ou em Porto Alegre, na rua Uruguai 45. Saiba mais em transurb.gov.br. Goncharova sacando pela equipe russa. Saque da Goncharova, Jaqueline no passe. Levantamento de manchete da Dani Lins. Jaqueline forçou no fundo. Bola, deu desvio de bloqueio e aí a ponto no Brasil. Sexto ponto da equipe brasileira, 6 para o Brasil, 7 para a Rússia. 6 Brasil, 7 Rússia. O ataque da Jaqueline tinha um duplo para cima dela. A bola acabou tocando na mão da número 1 da equipe da Rússia, da Borisenko. E agora quem saca é a Fabiana pela equipe brasileira. Vai sacar a Fabiana, central do time do Brasil. Fabiana sacando. 6 Brasil, 7 Rússia. Saque da Fabiana. Bom saque da Fabiana. Se moveu a Startseva, levantamento é feito, que bolaça da Sokolova, que bolaça da Sokolova. Vamos ao primeiro tempo técnico, 8 para a Rússia, 6 para o Brasil, e no tempo técnico vamos ouvir os nossos técnicos, começando com Jorginho Schmidt.
Jogo de força, jogo difícil, marcação de bloqueio tem que ser muito ligada ao que nós estamos fazendo na defesa, mas eu daria um pequeno requinte de nós variarmos um pouco o saque, tirar um pouco do peso de bola, porque a gente está vendo que eles jogam praticamente o jogo todo, 80% das bolas pelos ponteiros. Então tentar tirar um pouquinho do peso da bola e orientar, pelo que eu estou vendo o Zé Roberto falar ali, a defesa com o bloqueio.
concordo com o Jorge, André, e o Brasil tem o seu principal problema é a construção da jogada, ou seja, a recepção e também a distribuição da jogada. Se o Brasil conseguir jogar com bolas rápidas, fazendo variações, não enfrentando o bloqueio, o Brasil vai jogar de igual para igual. Esse jogo lento de bolas altas, ele é mais favorável ao time da Rússia, como falamos, até em função da estatura. A necessidade de nós fazermos com que haja uma variação de saque do time brasileiro é para fazer com que essa bola no levantamento russo não seja tão próximo à rede para nós não termos a desvantagem da altura. Nós temos que fazer com que essa bola fique um pouco mais longe da rede.
Valeu, Tite e o Jorginho Schmidt, sacou Borisenko, levantamento da Dani Lins na ponta para Jaqueline, é ponto do Brasil, 7 para o Brasil, 8 para a equipe da Rússia, 7 para o Brasil, 8 para a Rússia, Ecotranspore, único que elimina realmente a umidade, Ecolust Fida. O Brasil tem um ponto de desvantagem em relação à equipe russa, quem vai sacar é a levantadora brasileira Dani Lins. Dani Lins começou na reserva da Fernandinha Olimpíada e ganhou a posição, ou retomou esta condição. Sacou Dani Lins, forçou o saque, Startseva levantou a bola de meio, a Fabi chegou, tem que passar de graça a Garay, jogou para a quadra russa, vai vir o contragolpe, Startseva, levantamento para Sokolova, pegou Fabi, levantou Dani Lins de fundo para Garay, bola no chão da Fernanda Garay no contra-ataque brasileiro. Numa defesaça da Fabi, 8 para o Brasil, 8 para a Rússia, e claro, um belíssimo levantamento da Dani com a conclusão da Garay, 8 Brasil, 8 Rússia, o Brasil empata no primeiro set, está só começando Brasil e Rússia, é muita emoção nesse voleibol, saque brasileiro da Dani, levantamento da Startseva, bola para Gamova, para fora, bola fora da Gamova, ela também erra, errou, 9 para o Brasil, 8 para a equipe da Rússia. A Dani caprichou, deu uma forçadinha no saque, desestabilizou a equipe russa e o técnico russo está parando o jogo para orientar as suas jogadoras. Vamos ouvir Jorginho Schmidt, Roberto Tits.
Dois pontos que nós vimos que o Zé Roberto pediu que o bloqueio não interferisse na direção combinada que poderia a defesa trabalhar. Então essa é a grande tática do jogo aí, não entrar o bloqueio aonde a defesa deve estar.
É, independente das questões técnicas e táticas, André, até para sair um pouco disso, a atitude do time brasileiro é outra, é um outro time, a preparação para o jogo se vê que foi uma preparação muito bem feita, as meninas estão animadas, extremamente motivadas, é um time que parece tem cara de Brasil em Olimpíada.
É, vamos lá, que seja isso mesmo, Tites. Vai sacar a Dani Lins, boa sequência já da Dani Lins. Sacou Dani, lá no fundo, Startseva, levantamento pra ela, Gamova pra fora! Décimo ponto brasileiro! Dois erros consecutivos da Gamova. 10 para o Brasil, 8 para a equipe da Rússia, 10 para o Brasil, 8 para a Rússia, o Brasil virou o primeiro set, Dani Lins vai sacar mais uma vez para a equipe brasileira, é o quarto saque em sequência da Dani, capricha Dani, bola no fundo, recepção é feita, Startseva, levantamento para Sokolova, pingou, pegou o Brasil, passa Jaque, passou no fundo, defesa da equipe da Rússia, levantamento é feito para Sokolova, na ponta, tocou no bloqueio, recuperação brasileira, Thaisa botou na quadra, veio as russas, Startseva de segunda, e aí, na surpresa da bola rápida da Startseva, ponto da equipe
mas
da
André,
Rússia.
Com
mas
cinco,
é uma outra atitude, hein?
Mas com cinco jogadoras brasileiras no chão, numa bola de segunda, é uma atitude completamente diferente. Dá pra ver na repetição, todo, quase que totalmente o time inteiro do Brasil no chão, é outra atitude.
É um outro Brasil, Tites tem razão, é Brasil com cara de Olimpíada. Vem sacar o time da Rússia, Startseva, recepção da Jaqueline, Dani no meio com a Thaisa, bola no chão. 11º ponto do Brasil, 11 para o Brasil, 9 para a equipe da Rússia. O Grupo Baran tem uma linha completa de equipamentos para a sua obra. Elevador de cremalheira, balancinho elétrico e manual, guincho de pórtico, máquina de reboco e muito mais. Segurança no trabalho é responsabilidade de todos nós. Grupo Baran, qualidade e liderança, baran.com.br. Atacou Sokolova, ficou no bloqueio. Startseva levantou de costas na ponta, Pragamova bateu no bloqueio, mas foi para fora. É o 10º ponto da equipe da Rússia, 10 para a Rússia, 11 para a equipe do Brasil. Tá gostando também dessa questão da atitude das meninas brasileiras, Jorginho?
Perfeito, logicamente, para nós botarmos parte técnica, tem que ter a parte espiritual aí. E essa parte que nós estamos vendo do Brasil é totalmente diferente que nos outros jogos.
É, Sokolova sacou, levantamento e a Garay errou a Garay. As brasileiras reclamam de um toque no bloqueio, protestam e muito a Fabi indignada chama o bandeira e o árbitro agora sim acaba marcando o toque no bloqueio russo e dando o 12º ponto para o Brasil. A Garay atacou, a bola passou pelo bloqueio, raspando no bloqueio, acho que pegou na cabeça, pegou, desarmou o penteado da Rússia, ponto do Brasil. Olha, seria um erro incrível e inadmissível da arbitragem, hein, Tietz?
Não, sem dúvida, mas até a reclamação das brasileiras, de certa forma, um pouco exagerada, né? Não, nós não podemos deixar também que a emoção passe por cima do combinado, das questões técnicas, mas a própria reclamação do Brasil mostra a atitude hoje do time. Muito bom de ver o Brasil como se gosta de ver sempre.
Saque da Perepelquina, recepção da Garay, levantamento da Dani, pingada da Sheila, ficou no bloqueio. Tentou levantar a Sokolova de manchete apenas e a Gamova colocou. Fabiana, levantamento para Jaqueline, para Sheila. Pegaram as russas. A bola vai vir de graça para o Brasil. Bola de graça para o Brasil. Quem atacou toda atrapalhada foi Startseva. Foi tudo errado na equipe da Rússia e a bola foi para fora. É o 13º ponto do Brasil. 13 para o Brasil, 11 para o time da Rússia. 13-11 Brasil. Zé Roberto pede atenção para as meninas. Conversa, passa orientação. Sheila vem pro saque. É jogo tenso. Sacou Sheila. Saque pela equipe brasileira. Levantamento da Startseva. O ataque da Goncharova explorando o bloqueio brasileiro. 12º ponto da Rússia. 12 para a Rússia, 13 para a equipe do Brasil. Sabia que se você possui o cartão Tri, já pode aproveitar a integração ônibus Transurb? Acesse transurb.gov.br e saiba mais. 12 para a Rússia, 13 para o Brasil. Saque da Gamova, recepção da Garay. Dani Lins, levantamento na China com a Fabiana. Fabiana botou no chão e o Brasil marca o seu 14º ponto. 14 para o Brasil, 12 para a equipe da Rússia. O Brasil está 2 pontos à frente. Vai levando esse primeiro set com uma vantagem depois de estar atrás 1 ponto numa recuperação, numa sequência de saques da Dani Lins.
E André, quem vai sacar que tá, agora é a Garay. Tu que tá aí junto ao ginásio aí e tal, não tá diferente a rotação desse filme aí? A bola tá com velocidade, o que não tinha acontecido nos outros jogos.
É, né? Tá andando mais. Tá andando, digamos assim,
essa
né?
Essa bolinha Jorginho tá andando aí.
É, isso é bom, né? Isso é bom, tá tendo velocidade e pra tirar dessas russas grandonas é importantíssimo.
Perfeito, perfeito.
Goncharova, número 8. Natália Goncharova vai sacar. Sacou Goncharova. Recepção da Jaqueline. Levantamento da Dani. É pra Jaque. Bateu no bloqueio. Pegou a líbero. Levantamento da Startseva. Sokolova ficou na parede brasileira. Vai vir de graça. Capricha. Sheila. Dani Lins. Fabiana. No chão. 15º ponto no Brasil. 15 para o Brasil. 13 para a equipe da Rússia. Vamos para o tempo técnico dentro de instantes. 15 para o Brasil, 13 para a Rússia. E o Brasil está muito bem. Está ligado o time brasileiro. Jogando como campeão olímpico que é o Brasil. Fabiana no saque. Sacou a capitã brasileira. Recepção da Kryutkova. Levantamento, Startseva. Goncharova não foi a número 1. A número 1 da equipe russa, Borisenko, atacou, passou pelo bloqueio. Chega a 14 o time da Rússia. 14 Rússia. 15 Brasil, fazer esse pontinho para ir com 2 pontos de vantagem para o segundo tempo técnico. Vamos ver se dá. Vai sacar a Borisenko pela equipe da Rússia. A número 1 do time russo. 15 Brasil, 14 Rússia neste primeiro set das quartas de final. Garay, Dani, para Thaísa, pegou no bloqueio, vai dar contra-ataque russo. Startseva, levantamento para Sokolova. Ponto da Rússia, 15-15. As russas conseguem a igualdade e vão sacar mais uma vez. 15 para a Rússia, 15 para a equipe brasileira. Se você tem problemas de umidade em suas paredes e quer realmente resolver, Ecotranspor é a única solução que funciona de verdade. Ecotranspor.com.br. Saque russo com a Borisenko, Jaqueline, Dani, para Sheila. Pegou no fundo a russa, mas não deu. Bola bateu na russa e o Brasil faz 16-15 e vai em vantagem de 1 ponto para o segundo tempo técnico. Hora de ouvir mais uma vez Jorge Schmidt e Roberto Tietz.
Jogo muito bom, jogo muito bem jogado, um jogo de 2 times tradicionais do vôlei mundial. É uma pena estar se jogando essa partida nas quartas de final, um vai ser eliminado. mas eu acho que a situação tática da equipe do Brasil, ela está muito perto da perfeição. Não pode ficar chateado por uma ou duas bolas que a defesa não possa pegar. Volto a dizer, ainda pediria um pouquinho para dar uma quebrada no saque, uma modificada no peso de bola.
O Brasil, sobretudo, marca como diferença dos jogos até aqui é a possibilidade da bola rápida. O Brasil teve muita dificuldade na fase classificatória quando a bola não chegava na mão das levantadoras, e estas nossas levantadoras tiveram mais dificuldade ainda para poder fazer uma bola com uma certa perfeição para poder virar. Hoje o Brasil está com a bola na mão, várias jogadas, inclusive chamando a China na saída com as nossas centrais, a Fábia, a Thaís. Ou seja, o Brasil é um outro time também taticamente. Por causa disso, eu digo que aquele pequeno favoritismo inicial da Rússia se desfez.
Vai sacar Dani Lins, sacou Dani, bola no fundo, recepção é feita, levantamento, vem de graça para o Brasil, atenção, Thaísa, Dani Lins, levantamento para Jaqueline, errou a Jaque. Vem a equipe da Rússia, Startseva, bola no fundo para Gamova, pegou a Fabi, mas não deu, bola foi para fora. E a Rússia marca mais um ponto, 16-16, 16 para a Rússia, 16 para o Brasil, vai sacar o time russo. Vai sacar a equipe russa, vai para o saque a Startseva, a levantadora da equipe russa, número 13, vai Startseva para o saque. Silêncio no ginásio, vaias agora dos torcedores brasileiros, sacou Startseva, Garay recebeu, levantamento da Dani para Sheila, bola no chão, é ponto do Brasil, 17 para o Brasil, 16 para a Rússia, 17 para o Brasil, 16 para a Rússia, meio-dia mais 9 minutos no Brasil, 4 e 9 da tarde aqui em Londres, o Brasil vai ganhando na Rússia, mas com muita dificuldade neste set. Brasil tem um ponto de vantagem sobre o time russo, vem para o saque a equipe brasileira, saca Jaqueline, 17-16. Recepção da Gontcharova, levantamento para Sokolova, pegou, pegou o time brasileiro com a Sheila, contra-ataque, e é para ela, Sheila para definir, bateu no bloqueio, vem a Rússia, Startseva, levantou para Sokolova, e aí não deu, bateu no bloqueio, foi no fundo, 17º ponto da equipe da Rússia, 17 para o Brasil, 17 para a Rússia. Pizza, lasanha, massa ou o que você inventar, com as novas embalagens de molhos de tomate Odrich, sua família ganha praticidade, economia e, claro, um toque todo especial nas receitas. Experimente os molhos de tomate Odrich. Vai sacar a equipe da Rússia, Sokolova, sacou, pegou Fabi, Dani Lins levantou no meio para Thaís, a bola no chão, 18º ponto brasileiro, 18 para o Brasil, 17 para a Rússia, equilibradíssimo jogo entre brasileiras e russas, assim como foi o outro jogo, uma vitória da equipe do Japão por 3-2 sobre a China. Em o time brasileiro vai sacar Thaísa. Thaísa pelo time brasileiro no saque, 18-17 Brasil, a central brasileira sacou Thaísa, recebeu Gontcharova, levantou Startseva para Gamova, pegou Jaqueline, capricha Dani, levantamento para Garay, bateu no bloqueio, contra-ataque brasileiro, Dani de novo para Garay, ficou no duplo, tava ali a Perepelkina, botou bola na quadra, empata a Rússia, 18-18, Dani insistiu duas bolas com a Garay, elas não passaram, e estas duas bolas poderiam ter definido o 19º ponto brasileiro, 18-18, 18 para o Brasil, 18 para a equipe da Rússia, primeiro set, quartas de final, voleibol feminino, na Olimpíada 2012, Olimpíada de Londres, saque feito pela equipe da Rússia, levantamento da Dani Lins para Sheila, pegou a russa lá no fundo, que foi a Sokolova, Startseva, levantamento, ataque da Gontcharova, pegou Fabi no fundo, Dani para Sheila, pingou atrás do bloqueio, Gamova, Startseva no fundo para Sokolova, pingadinha, pegou o Brasil, voltou de graça para a Rússia, Startseva para Gamova, bateu no bloqueio, Fabi, Dani Lins para Sheila, pegou a Rússia, levantamento da Startseva no ataque da Rússia, pega o time brasileiro com a Jaqueline, vem a Rússia de novo, Startseva, Gontcharova, agora não deu. Pancadaça da Gontcharova na paralela, 19 para a Rússia, 18
que grande jogo, para o Brasil. André, que grande jogo, que belo rally, um jogo lindo de voleibol para se ver. Uma menção extremamente importante se dizer agora, a defesa brasileira na relação com o bloqueio, numa leitura muito interessante, o Brasil está no caminho certo, vamos contar que a gente consiga aplicar esse ritmo o tempo inteiro. Não nos interessa essa, aquela bola repetida da Fernanda, que é o que nós nos referíamos, a bola alta não é um jogo que nos interessa. Agora, a relação de bloqueio que o Jorginho já chamava antes, não colocando a mão para a bola que vai fora, fazendo uma marcação, dando a possibilidade da defesa de trabalhar. E hoje, especialmente, essa menção para Fabi, que fez belas defesas até agora, eu digo que o Brasil está numa receita correta para vencer essa partida.
Aí, 18 para o Brasil, 19 para a Rússia. Zé Roberto pediu tempo, passou instruções para suas jogadoras. Está muito equilibrado. Perepelquina vai sacar, não dá para deixar desgarrar. Tem que voltar, empatar, levar ali até conseguir a definição do set. Perepelquina sacando pela equipe russa, número 3. Sacou Perepelquina. Garay, Dani, na ponta, para Garay, atrás do bloqueio. Deu defesa, levantamento é feito. Um ataque da Rússia, a bola ficou na rede. Ponto do Brasil, 19 a 19. Brasil com calma, com paciência, retoma a igualdade na partida contra a seleção russa neste primeiro set. Indo a Santa Catarina, não deixe de passar em Malhas Ferju, na BR-101, no Trevo Norte de Imbituba. Lá você encontra cama, mesa, banho, calçados e muito mais. Tudo para sua casa e sua família. Ferju, a malharia mais barata do Brasil. Sacou Sheila, recepção da Rússia, o ataque é feito, toca no bloqueio brasileiro. Vai dar contra-ataque pro Brasil se essa bola vier de graça, veio na mão da Gamova. Pegou Jaqueline, Dani Lins, pra Sheila! Bola fora, ponto da Rússia. O Brasil desperdiça o contragolpe. 20 para a Rússia, 19 para a equipe brasileira. Reta final deste primeiro set em Euskirt, valendo quartas de final, valendo vaga para enfrentar o Japão na disputa de medalhas da Olimpíada de Londres 2012. Vem ela para o saque. Ekaterina Gamova e seus 2-2. Vai sacar Gamova pela equipe da Rússia, vai forçar o saque Gamova. Não, colocou a bola, recepção da Jaqueline, levantamento para Fabiana. Bola fora da Fabiana. Reclama a capitã brasileira, mas a bola é marcada como fora e a Rússia abre 2 pontos, 21 a 19. 21 a 19 para a Rússia, e vai mudar o Zé Roberto, vai fazer a inversão. Sai a Sheila, entra a Fernandinha, sai a Dani, entra a Tandara.
Boa situação, principalmente porque a Sheila está no fundo. Vamos atacar com 3 atacantes na rede, aí uma bela troca.
Inversão, linha número 9, levantador, e a Tandara, número 11, a jovem Tandara na equipe brasileira. Gamova sacando pelo time da Rússia. Sacou Gamova, pegou Jaqueline, errado, e aí a bola veio de graça, deu sorte o Brasil. Levantamento da Fernandinha para Tandara! Para Tandara! Entraram bem as duas. Fernandinha levantou na ponta, Tandara desceu o braço, e o Brasil marca mais um ponto. 20 para o Brasil, 21 para a equipe da Rússia neste primeiro set. 12 e 15, marco eletrônico da Gaúcha no Brasil. 16 e 15 da tarde aqui em Londres. Entrou agora a Kocheleva, trocou de levantadora o time da Rússia. Kocheleva número 15, vai sacar a Fernanda Garay. Sacou Garay, lá no fundo. Kocheleva no levantamento, a bola vem pra fora! Pra fora no ataque da Rússia! E o Brasil chega à igualdade, 21 a 21. E na inversão feita pelo Zé Roberto, Tits.
É o momento certo para isso, porque se nota que o técnico russo também está insatisfeito e as soluções de lá são soluções marcadas. O time da Rússia é tranquilamente o time mais fácil de se marcar no mundo. Se sabe que na hora do aperto é Sokolova e Gamova.
E é bola alta, né? Sempre para as duas. Vem a Garay. Garay, 21-21, sacou Garay lá no fundo. Sokolova, levantamento é feito, Gamova do fundo, pegamos, olha o contragolpe, Fernandinha, levantamento para Tandara, pegaram as russas, vem o levantamento da equipe da Rússia no ataque, pingou, vai dar para o Brasil, Fernandinha no fundo para Garay, atrás do bloqueio Garay, com inteligência ela não encarou o bloqueio russo e jogou a bola atrás sem defesa. 22 para o Brasil, 21 para a Rússia. O Brasil vira de novo o jogo neste primeiro set, e quem para o jogo agora é o técnico da equipe da Rússia.
Jogo novamente estudado, a inversão, como nós havíamos falado, aí rendeu. Vamos tomar de novo a atenção com onde estão as duas jogadoras que decidem, mas é uma das coisas mais importantes que nós estamos vendo, que o Brasil está com alma no jogo aí, não está arriscando a bola, está fazendo uma situação de leitura do time adversário.
E o técnico russo fazer uma substituição dessa, ou seja, levantadora por levantadora, significa que a coisa não está bem para o outro lado lá. Uma coisa é tu saber que Sokolova e Gamova vão receber a maioria das bolas. Outras é não tentar sequer fazer alguma variação. Se o Brasil continuar com este saque, quebrando a recepção russa, a dificuldade aumenta também para elas. Elas não são superhumans também, né, André?
É verdade. Vamos lá, Garay. Fala, Zé.
Leonardo, André, aqui do Estádio Beira-Rio, para dizer que Bolac joga amanhã contra o Náutico. E quando terminar o primeiro set, a gente pode vir com mais informações do Inter.
E ponto do Brasil no bloqueio da Fabiana. Ponto do Brasil. Ponto do Brasil, não. O placar mostrou para o outro lado, 22 a 22. Essa bola acabou indo fora no bloqueio da Fabiana. Em 22 para o Brasil, 22 para a equipe da Rússia. 22 a 22 neste primeiro set. Muita expectativa para saber quem leva o primeiro. Vai sacar o time russo. Vem o saque da equipe da Rússia. 22 para o Brasil, 22 para o time da Rússia. Sacou Goncharova. Recepção é feita pela Jaqueline. Fernandinha, levantamento na inversão com a Tandara. Pegaram as russas, o contra-ataque é russo. A bola vem para Sokolova. Pegou Fabi no fundo. Fernandinha de manchete para Jaqueline. Pingou atrás do bloqueio. Voltou, o levantamento é feito para Gamova do fundo. Fernandinha, grande defesa. As russas voltam com a Sokolova. Fernandinha de novo. Fabi, tem que passar, Fabiana. Passou para o outro lado. Vem a Rússia. Bola vai ser levantada pela Borisenko para Sokolova, ficou no bloqueio brasileiro. Grande rali, levantamento atrás para Gamova, pega o Brasil. Fernandinha levanta a Fabi de manchete, bola na ponta para Tandara. Para Tandara botar no chão, 23º ponto brasileiro num grande rali. 23 para o Brasil, 22 para a Rússia. Zé Roberto já prepara a Natália. 23 para o Brasil, 22 para a Rússia, com duas defesas sensacionais da Fernandinha lá no fundo. Duas bolas dificílimas ela pegou. Natália tá entrando, tá saindo a Jaqueline. 23 para o Brasil, 22 para a Rússia. Natália entrou para sacar, não, entrou para a rede. Entrou para ficar na rede pelo time brasileiro, a Natália. Vem para o saque a equipe brasileira, 23 a 22. 23 para o Brasil, 22 para o time da Rússia. Sacou Fabiana, recepção russa, levantamento da Kocheleva. Pancadaça, pancadaça da Sokolova, empatam as russas mais uma vez. 23 a 23, 23 a 23 neste primeiro set. Ecotranspore, o único que elimina a umidade. Grupo Baran, líder em equipamentos para construção. Acesse baran.com.br. Sai a Natália, volta a Jaqueline lá na equipe brasileira. 23 a 23, 23 a 23. O saque agora é da equipe da Rússia. 23 para o Brasil, 23 para a Rússia, quartas de final. O Japão já está na semifinal, suou para derrotar a China por 3 sets a 2 na partida anterior e aguarda agora quem passar deste clássico mundial, Brasil e Rússia. Saque russo da Borisenko. Fernanda Garay, Fernandinha, levantamento para Tandara, pingou, pegaram as russas, levantamento na inversão, bola de fundo para Goncharova, pega lá no fundo a Fernandinha, Fabia quem levanta para Tandara, encarou o bloqueio, voltou, Thaísa, pingou, pegam as russas, está, levantamento da Kocheleva, atacou a Sokolova, pega o Brasil, Garay, Fernandinha, e a Thaís errou a bola no meio, não conseguiu alcançar a bola, é 7 point para a Rússia, erro brasileiro, 24 para a Rússia, 23 para o Brasil, e o Zé Roberto Guimarães pede tempo para conversar com as meninas neste momento. 24 a 23 para a equipe da Rússia. Vamos ouvir o Zé Roberto. Tá falando é o Paulo Couto.
Vamos voltar as duas. Voltar as duas a mesma coisa, deixa a Thaísa pela frente, deixa a Sheila pela saída.
Bora, galera. Agora. Orientação do Zé Roberto, porque agora a Rússia que tem o set point no 24 a 23.
É o tempo da tranquilidade, André. Mas até o nosso técnico está intranquilo, porque a Sheila está no banco, né? A não ser que ele vá promover. Ah, ele vai promover agora a inversão. Mas a mesma inversão que deu certo e que salvou o set, porque se a Rússia tivesse fechado aquele ponto, abriria 3 a 4 pontos, não recordo. Neste momento, a Fernandinha no contra-ataque mostrou por que essa dificuldade do Zé Roberto em encontrar a sua levantadora.
Sacou a Rússia. Levantamento da Dani Lins para Jaqueline. Tocou no bloqueio, mas caiu. Caiu, vamos a 26, 24 a 24 com 31 minutos e meio deste primeiro set. É um grande jogo entre Brasil e Rússia pelas quartas de final. O Brasil esteve atrás e agora vai mudar o time russo. Sai a Goncharova e entra a Evgenia Estes, número 4, jogadora de 1,91 na equipe da Rússia. Estes, número 4, entrou lá atrás para fazer a recepção. Vai sacar o time brasileiro. 24 a 24, 24 a 24.
vai sacar a Dani Lins, sacou a Dani, pegou a Kryushkova, levantamento é feito pela Startseva, bola na ponta para Sokolova, colocou lá no fundo, sem defesa para Garay, mais um set point para a Rússia, 25 para a Rússia, 24 para o Brasil, é o segundo set point das russas, neste primeiro set, Malhas Ferju no Trevo Norte de Imbituba em Santa Catarina. Oderich, molhos de tomate, Oderich, vem sacar o time da Rússia com mais um set point. Startseva é quem está sacando, saca a levantadora, Fabi, Dani Lins, pra Sheila, e ela errou o ataque. E a Rússia vence o primeiro set por 26 a 24, no erro de ataque da Sheila. E nós já retornamos com a jornada olímpica da Gaúcha.
Tempo das cavernas, o futuro agora já chegou. Construção moderna, sempre tem que ter a Manco, tudo, tudo que sua obra tem que ter, a Manco traz o futuro pra você. Sai desse passado, velharia já ficou pra trás. Com inovação, a Manco é sucesso em tudo que faz.
Ninguém mais precisa viver no passado, o futuro já chegou com
a Manco, a Manco.
Compra de empresas tem sido uma ótima alternativa de investimento. A Hanoff Consultoria possui uma carteira de negócios à venda nos mais diversos segmentos, com destaque para indústrias, restaurantes, supermercados, lojas de material de construção e empresas de prestação de serviços. Conheça nosso novo site e identifique o melhor negócio. Se desejar outro segmento, nos informe que buscaremos no mercado. Acesse hanoffconsultoria.com.br. Fone 3012-8500. 3012-8500.
Filho, para amarrar o cadarço, você faz um balão e dá a volta, faz outro balão e passa por baixo, viu?
Retribua toda a experiência que seu pai te deu. Na Fast Shop você encontra os melhores presentes e ainda concorre a uma experiência única para o seu pai. Tem TVs e notebooks com até 30% de desconto. E na compra da exclusiva TV Samsung ES8000, você leva um tablet. Consulte o regulamento em fastshop.com.br. Fast Shop. Experimente o novo.
De volta com a jornada olímpica da Gaúcha, meio-dia 24 no Brasil, 4h24 da tarde aqui em Londres. Tite e Jorginho, o Brasil lutou, lutou, mas dois erros foram fatais. Aquela primeira bola da Fernandinha com a Thaísa e depois nesse ataque da Sheila que a bola foi para fora e as russas levaram no detalhe, mas levaram o primeiro set.
Mesmo assim, não podemos nos aborrecer por isso, né? Acho que não pode perder a concentração, estamos jogando bem. Logicamente que existe aí essa chateação por ter errado três bolas, as duas bolas em paralela lá e mais a levantada da Fernandinha. Essa é uma situação que eu não gosto de perder. Acho que o foco está bem feito, não precisamos precipitar certas coisas, mas eu gostaria, e vou repetir de novo, eu sempre tratei meus times dessa forma. O nosso saque tem que ser um pouquinho mais com mudanças de peso para tirar esse ataque tão forte deles.
Eu concordo com o Jorge que a grande notícia do primeiro set foi a atitude do Brasil, é uma outra equipe, é jogo de igual para igual, 26 a 24 poderia ser para qualquer um dos lados. Se a cabeça tiver boa, a estratégia conseguirmos manter a estratégia da velocidade, que depende muito da nossa recepção, acrescentando o que o Jorge falou também de uma forçadinha no nosso saque, nas mudanças de peso, é um jogo em que o Brasil vai se encontrar ao longo do jogo e tem plenas condições de recuperar.
Sacou Dani Lins, começa o segundo set, 1-0 Rússia, ataque da Sokolova. Essa é outra, né? Que pancaraça da Sokolova lá no fundo, 1 para a Rússia, 0 para o Brasil. Sokolova de um lado, Gamova do outro. E elas vão atacando. 1-0 para a Rússia. 1 para a Rússia, 0 para o Brasil. E a Sokolova quem está sacando. A Lyubov, Shashkova, a Sokolova. Thaísa ficou no bloqueio. Dani para Jaqueline. Lá no fundo empata o Brasil. 1 para o Brasil, 1 para a equipe da Rússia neste segundo set. Você acompanhando conosco a jornada olímpica, quartas de final, voleibol feminino. O Japão eliminou a China e aguarda quem vai passar entre Brasil e Rússia. Jaqueline sacando. Sacou Jaqueline.
recepção russa, levantamento da Startseva com imperfeição, não pode deixar cair, olha a atenção, Thaisa levantou pra Garay, pegou a russa, levantamento é feito no fundo, Sokolova, que bola, passou Fabi, vem a russa de novo, Startseva, bola levantada pra Sashkova, ficou no bloqueio, vai cair, é ponto do Brasil! É ponto do Brasil! O Brasil numa bolinha sem vergonha, daquelas parece que não cai, conseguiu marcar o ponto. 2 para o Brasil, 1 para a equipe da Rússia. 2 para o Brasil, 1 para a Rússia. Vai sacar o time brasileiro, vem para o serviço Jaqueline. Recepção feita, levantamento, Startseva, Pragamova. Pegou a Dani, vem o contra-ataque da Rússia. Bola levantada no meio, e aí não deu defesa. Bola no meio da Perepelkina, ponto da equipe da Rússia. 2 para a Rússia, 2 para o time do Brasil. Tem novidade.
Oi, fala, André, até nisso os dois times estão jogando parelhos, porque a gente está vendo o saque do cada time nas ponteiras que estão na rede. E nós pensamos um pouquinho diferente para mudar um pouquinho esse ângulo para levantador aí. Quem sabe se saca um pouquinho mais a jogador de fundo, como a Rússia fez agora.
E agora o Brasil deu, não digo sorte, porque teve a competência da Garay. Era a última bola, ela atacou em cima do bloqueio, a bola correu na fita, caiu para fora. E o Brasil faz o seu terceiro ponto, 3 para o Brasil, 2 para a equipe da Rússia neste segundo set. Tem novidade no ar, chegaram as novas embalagens em sachês de molhos de tomate Odrich, pizza e tradicional. Produzidos com as partes nobres de tomate selecionados, possuem tempero na medida certa. Experimente os molhos de tomate Odrich. Bloqueio do Brasil! Fabiana e Sheila no ataque da Rússia. 4 para o Brasil, 2 para o time da Rússia. Não vi tantos pontos de bloqueio assim do time brasileiro. Até vou dar uma olhada depois na estatística. Sheila e Fabiana conseguiram bloquear o ataque da Rússia. E o técnico russo paralisa a partida. 4-2. O Leonardo da Costa tinha falado anteriormente que teríamos novidades. Deixa eu saber do Leonardo. Novidades no Inter, Leonardo.
E a novidade, André Silva, é a presença de Bolatti. Mário Bolatti começa o jogo de amanhã contra o Náutico. Será ele o substituto de Elton, único jogador suspenso pelo terceiro cartão amarelo. De alguma maneira, Fernandão acabou surpreendendo, escalando o jogador entre aquelas opções no treinamento. E há pouco, na entrevista coletiva, ele confirmou a opção por Bolatti para começar o jogo. Diz que o Bolatti vai disputar, ele mesmo pediu a primeira função do meio campo, mas que tem condições sim de atuar com aquela movimentação pelo lado direito, semelhante ao que o Elton vinha fazendo nos últimos jogos. E até porque Dátolo e D'Alessandro estão de fora, o Inter não estoura a cota de estrangeiros. Guinhazu e Forlan são os outros dois que estarão em campo. Com relação à questão trazida também lá do Estádio Olímpico pelo Luiz Henrique Benfica, com relação ao público para o Clássico Grenal, a Brigada Militar dando essa sugestão aos clubes e que o Grêmio acaba não concordando, no Inter chega de maneira diferente. O Inter é simpático à medida, apesar de não haver ainda um posicionamento oficial por parte do clube, que espera, é claro, alguma formalização desse pedido, dessa sugestão da Brigada, para só então se posicionar. Mas, repito, o Inter é simpático à ideia de realização de clássicos grenais com apenas uma torcida neste Campeonato Brasileiro, circunstancialmente neste Brasileirão, em virtude das obras no Estádio Beira-Rio, André.
5-3 para o Brasil, que está sacando. Obrigado, Leonardo da Costa, e os destaques do Inter. Fabi, contra-ataque, Dani para Fabiana. Para Fabiana, o Brasil abre 3. 6 para o Brasil, 3 para a equipe da Rússia. 6 Brasil, 3 Rússia. É o segundo set, importantíssima esta vantagem que abre o time brasileiro. Claro que falta muito, tem muita coisa para acontecer, mas são 3 pontinhos que tem que ser muito valorizados nesse momento. Vem para o saque de novo a Sheila pela equipe do Brasil. 6 para o Brasil, 3 para a Rússia. Vai sacar Sheila. Sacou Sheila pelo time brasileiro. Bola no fundo. Startseva levantou para Gamova. Pegou a Sheila. Fabi, levantamento atrás da linha dos 3. Jaqueline tocou no bloqueio. Ainda Fabi levantou de manchete para Garay. Jogou no fundo. Pegou a russa. Levantamento da Startseva. Bola vem para Goncharova. Passou pelo bloqueio brasileiro. 4 para a Rússia, 6 para o Brasil. Mas o Brasil não se abateu, hein, Jorginho?
Perdeu, André.
O time brasileiro não se abateu, né? Não, perdeu não, aquele primeiro set, mas está bem.
Nós estamos confabulando aqui o Tito e eu aí sobre a estratégia de saque aí. Eu acho que nós tínhamos que dar uma insistência na número 5, a Sokolova aí, porque é a alma desse time aí. Acho que encarregá-la um pouquinho mais.
Fala também, levantou Dani pra Garay, bateu no bloqueio, pegou a líbero da Rússia, caiu na quadra. Sétimo ponto do Brasil, 7 para o Brasil, 4 para a Rússia, 7-4 Brasil. Vamos virar com 4 pontos o tempo técnico, seria ótimo. Por que não? Por que não? O saque vem pela equipe brasileira. Com a Fernanda Garay, vai sacar a gauchinha, Fernanda Garay, campeã dos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara o ano passado. Vai sacar Garay, sacou Garay, bola foi no fundo, bom saque da Garay, levantamento é feito, mas aí ela, Sokolova, marca o quinto ponto da equipe da Rússia, 5 para a Rússia, 7 para o Brasil. Odrich, molhos de tomate Odrich, Ecotranspore, único que elimina a umidade. Vamos virar agora, né? Vamos virar com 8-5. Para não ter nenhum aperto nesta primeira parada do primeiro, do segundo set. A Rússia venceu 26-24 o primeiro. Saque da equipe da Rússia. Borisenko. Recepção da Jaqueline. Levantamento no fundo para Sheila. Oitavo ponto brasileiro. 8 para o Brasil, 5 para a Rússia. Nós já voltamos aqui de Londres com Brasil e Rússia.
Ótimo desempenho, hein? Aprovado. Agora teste Brasil. Isso, bastante buraco na pista, né? Mais lama, né? Mais. Bom. Caminhão. Coloca também Godzilla.
Ishiro, a gente está no Brasil.
Desculpa. Godzilla.
Os pneus Bridgestone são desenvolvidos com tecnologia japonesa, mas como são feitos no Brasil, tem tudo que precisam para rodar por aqui. Então, na hora de escolher seus pneus, já sabe, né? Bridgestone, feito no Brasil com tecnologia japonesa.
Nos planos empresariais Golden Cross você tem mais, e seus funcionários também, mais qualidade, excelentes laboratórios e hospitais, transporte aéreo médico, cobertura nacional e os melhores reembolsos, mais economia, isenção de pagamento de serviço médico domiciliar por 9 meses e condições especiais nos planos odontológicos. Mais atenção, o atendimento Golden Cross foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor do setor. Compare e comprove. Golden Cross, 0800 979 2001.
A TW Transportes informa que agora atende 100% o estado de Santa Catarina e nas cidades acima de 10 mil habitantes. São mais de 90 novas cidades de atendimento. Além de 100% de cobertura em Santa Catarina, a TW Transportes continua com o tradicional atendimento em todo o Rio Grande do Sul e nos estados do Paraná e São Paulo. Acesse o nosso site e confira a relação completa das cidades atendidas. TW Transportes, aproximando mercados.
Voltamos aqui de Londres, 8-6 Brasil. Dani Lins, levantamento para Sheila, jogou atrás do bloqueio, pegou a líbero. E a bola vem para cima, jogaram para cima e ela botou para baixo, né? Ela, sempre ela, Sokolova, sétimo ponto da Rússia, 7 para a Rússia, 8 para a equipe brasileira, Roberto Tits. Segundo set, Brasil com um pontinho, já tivemos 3 na frente.
Sem dúvida o Brasil vai precisar da velocidade, mas não havendo a velocidade, nós precisamos acertar essa bola com as ponteiras. Não está muito ajustado, muita bola pingada do lado de lá, agora com erro de saque russo. Nós precisamos, não tanto no sentido de colocar as ponteiras em jogo, mas em havendo a necessidade, nós precisamos ajustar essa bola de entrada de rede, porque é uma bola de segurança e é necessária num jogo desse nível, que é o que a Rússia está fazendo conosco.
9-7, sacou a Dani Lins, veio o ataque da Gamova, toca no bloqueio brasileiro, boa Fabi, levantamento da Jaqueline pra Sheila, passou pelo bloqueio, a Rússia pegou lá no fundo com a Sokolova, vem a bola sempre pra Gamova, atrás da linha dos três, pegou a Dani Lins, levantamento da Thaisa pra Sheila, tocou no bloqueio, a Rússia pegou no fundo, Startseva, levantamento pra Sokolova, pegou Sheila. Fabi, Garay do fundo, pancadaça da Garay, voltou de graça para Thaisa, deu contra-ataque para a Rússia, Startseva, fica no bloqueio brasileiro, levantamento de novo na ponta para Gamova, pegou Fabi, levantou a Dani do fundo para Garay, pontaço do Brasil com Fernanda Garay. 10 para o Brasil, 7 para a Rússia. Tá dando gosto de ver a seleção brasileira. A seleção campeã de Pequim 2008. 10 para o Brasil, 7 para a Rússia, Jorginho Schmidt.
Assinamos e confirma reconhecido tudo que tu estás falando aí. a capacidade de reação dos brasileiros, brasileiras, muito forte, corajosas, com a moral lá em cima, agredindo o adversário através de ataques, e principalmente em bolas que a gente chama aí de quadradas, o Brasil está se dando muito bem.
E o ataque da Rússia ficou no bloqueio! Ficou no bloqueio a Sokolova, o Brasil vai a 11! 11 para o Brasil, 7 para a equipe da Rússia. 11 Brasil, 7 Rússia. O Brasil abre 4 pontos. Não vamos deixar encostar de novo, já teve em 3. Não vamos deixar as russas encostarem. Vamos levando assim, 11 Brasil, 7 Rússia. De novo Dani Lins, tem boas sequências a Dani. Sacou a Dani, bola bem sacada pela Dani Lins. Não vai passar, não vai passar, passou. Vem o contra-ataque, Fabi, Dani para Thaísa, ponto do Brasil. Ponto do Brasil, 12 para o Brasil, 7 para a Rússia. Elas se esforçaram, mas não deu. 12-7 para a equipe brasileira. 12 Brasil, 7 Rússia. Paralisa o jogo mais uma vez o técnico russo. O Brasil abre 5 pontos de vantagem, Tite.
Essa situação da bola de graça, né? Essa bola que o Brasil forçando ou alterando a estratégia de saque e permitindo que a gente faça o nosso contra-ataque e podendo usar a bola com velocidade, é muito interessante. Me preocupa, e era a minha observação anterior, é quando o jogo não estiver com a possibilidade da bola rápida. Nós não estamos vendo a Jaque jogar, por exemplo, ela praticamente não atacou nesse jogo, e em algum momento talvez a gente precise ajustar essa bola, porque na necessidade nós vamos precisar dessas jogadoras nesse momento. Brasil está num momento muito bom, tem que aproveitar com essa cabeça, com essa variação, com essa tensão, e afinal do outro lado tem elas, né?
Tem só elas. Sacou Dani, tá muito bem a Dani, bom saque da Dani, levantamento da Startseva pra Gamova, pra fora! A Gamova errou Gamova, 13 para o Brasil, 7 para a Rússia. O Brasil abre 6 pontos de vantagem no segundo set. O Grupo Baran tem uma linha completa de equipamentos para sua obra: elevador de cremalheira, balancinho elétrico e manual, guincho de pórtico, máquina de reboco e muito mais. Segurança no trabalho é responsabilidade de todos nós. Grupo Baran, qualidade e liderança, baran.com.br. Agora sim a Rússia acerta, bota a bola no chão, faz o seu 8º ponto. 8 para a Rússia, 13 para a equipe brasileira. 13 Brasil, 8 Rússia. Vem sacar Sokolova pelo time russo. 13-8 Brasil, sacou Sokolova. Recepção da Garay, levantamento da Dani Lins. Bola na ponta para Sheila, pegou a Rússia. Voltou atrás com a Fabi. Dani Lins de novo com a Sheila, agora sim. Deu desvio na Sokolova, é ponto do Brasil. 14 para o Brasil, 8 para a equipe da Rússia. São 6 pontos de vantagem para o time brasileiro neste segundo set. Sabia que se você possui o cartão Tri, já pode aproveitar a integração ônibus Transurb? Acesse transurb.gov.br e saiba mais. Vem sacar pelo time brasileiro, Jaqueline. Sacou a Jaque, lá no fundo, forçou na Sokolova. Startseva, bolinha de meio, pegou a Fabi. Contra-ataque, Dani pra Garay, encarou o bloqueio, pegou a Rússia, levantamento, Startseva pra Gamova, Jaqueline no fundo fez a defesa, Dani Lins de manchete pra Garay, passa de graça, Gamova, Startseva, bola na ponta pra Goncharova e ela ficou no bloqueio da Thaísa. Ponto do Brasil, 15 para o Brasil, 8 para a Rússia, e o bloqueio brasileiro começa a aparecer, não só tocando nas bolas para propiciar defesas, mas também está saindo um pontinho ou outro. Vai sacar a Jaqueline, sacou Jaqueline, lá no fundo, em cima da Líbero, Startseva, na ponta, pra Gamova, toca no bloqueio, vai no chão, é 9º ponto da Rússia, 15 para o Brasil, 9 para a equipe da Rússia, mais um pontinho, vamos ao tempo técnico com 7, quem sabe, de vantagem, 15-9 para a equipe brasileira. Você na jornada olímpica da Gaúcha, Oderich, molhos de tomate, Oderich, Ecotranspore, o único que elimina a umidade, realmente elimina. Sacou, Perepelquina, Dani Lins no meio para Thaísa, pegou no fundo a Sokolova, levantamento vem para Goncharova, bloqueio! Sheila e Thaísa, bola no chão, 16 para o Brasil, 9 para a Rússia. Tempo técnico, tempo dos técnicos na Gaúcha, Roberto Tits, Jorginho Schmidt.
Acertamos o tempo de bola na posição de entrada, as duas centrais nossas identificaram a direção de ataque delas, principalmente a bola que vem paralelo à rede, terão que mudar, e isso é uma situação de risco. Gostei um pouquinho mais do que foi feito com o saque. Nós estamos trocando a direção de saque, não está sendo tão paralelo à quadra, porque paralelo facilita o levantador. Deixa essa bola vir nas costas da levantadora para modificar um pouquinho o peso da bola aí.
E saindo um pouco das questões técnicas, que o Jorginho já colocou bem, o fato de se valorizar que o Brasil perdeu o primeiro set e não sentiu. Era a dúvida de se nós não estávamos jogando todas as nossas cartas naquele primeiro set com muita movimentação. Pelo contrário, o Brasil se encontra bem no jogo. Esse momento do Brasil até melhor. E mais uma vez um crédito especial para essa relação bloqueio e defesa do Brasil, que está começando a colocar e jogar pressão para o outro lado.
E aí vai dando volume, vai sacar Thaísa pela equipe brasileira, sacou Thaísa, recepção da Goncharova, Startseva levanta, é para a própria Goncharova, ela encarou o bloqueio brasileiro, botou bola no chão, é o nono ponto da equipe, décimo ponto aliás da equipe da Rússia, 10 para a Rússia, 16 para o Brasil. Deixa eu passar de novo em Porto Alegre para saber um pouco mais do Grêmio, com o Luiz Henrique Benfica no vôlei, Brasil 16-10 Benfica.
O Grêmio vai treinar à tarde, André Silva, 13h30, preparação final para o jogo desta quinta-feira contra a Ponte Preta, porque a viagem está marcada para amanhã. E a direção reage fortemente, André, à possibilidade de torcida única no Grenal do próximo dia 26. Não aceita essa possibilidade, que é colocada pela Brigada Militar por questões de segurança. Um assunto que vai provocar ainda muita discussão nos próximos dias, André Silva.
Valeu, Luiz Henrique Benfica. Muito pano pra manga. Grenal sempre é assim, né? Sacou Sheila. Levantamento da Startseva pela equipe da Rússia. Goncharova. Atacou a Goncharova. A bola ficou com a Sheila no fundo. Jaqueline do fundo. Ponto do Brasil. 18 para o Brasil, 10 para a Rússia. 18-10 para o Brasil em cima da Rússia. De novo a Sheila para o saque. O Brasil já abriu 8 pontos. Este 7 vai ser brasileiro. Vai ficar tudo igual. Daqui a pouquinho vão atender a central técnica aí. Sacando Sheila. Sacou Sheila. Bola no fundo. Foi para fora. Ponto da Rússia. 11 para a Rússia. 18 para o Brasil. Pizza, lasanha, massa ou o que você inventar. Com as novas embalagens de molhos de tomate Odrich, sua família ganha praticidade, economia e, claro, um toque todo especial nas receitas. Experimente os molhos de tomate Oderich. Saque da Goncharova, recepção da Jaqueline, levantamento da Dani Lins, Pragará encarou o bloqueio, isso não é recomendável, e aí a bola voltou para o lado brasileiro, não deu defesa. 12 para o Brasil, 18 para a equipe da Rússia, eram 8, agora são 6 pontos de vantagem. Não dá para deixar as russas melhorarem no jogo. 18-12, vai sacar a Goncharova. Atenção brasileira para a recepção. Bola vem em cima da Jaqueline. Dani Lins para a Fabiana. Voltou para o contra-ataque. Garay. Dani. De novo a Fabiana. Pegou a líbero. Bola no fundo. Jaqueline. Dani. Atrás da linha dos três. Sheila. 19º ponto brasileiro. 19 para o Brasil. 12 para a Rússia. 15 para 1 da tarde no Brasil. 15 para 5 da tarde aqui em Londres. O Brasil vai vencendo o segundo set. O Brasil vai buscando a igualdade na partida. A Rússia venceu o primeiro por 26-24. Saque da equipe brasileira. Saque brasileiro com Fernanda Garay. Vai sacar a Garay, 19-12. Sacou Garay. Recepção feita. Startseva para Sokolova. Pegou Fabi. Levantou de manchete a Sheila para Garay. Passou lá no fundo. Ataque da equipe da Rússia, bola bem colocada pela jogadora da equipe russa. 13º ponto da Rússia, 13 para a Rússia, 19 para o Brasil. Empresário, garanta o benefício da integração aos seus funcionários. Cadastre sua empresa em trensurb.gov.br ou em tripoa.com.br. Borisenko, sacando pela equipe da Rússia, Maria Borisenko, sacou Borisenko, recebeu Jaqueline, Dani para Fabiana, ficou de novo no bloqueio, contra-ataque da Rússia, Startseva, Sokolova, 14 para a Rússia, 19 para o Brasil. Essa bola aqui com a Fabiana não tá entrando, hein, Jorginho?
É a situação de tempo de bola, mexeram um pouquinho na recepção, mas eu não deixaria de fazer ela, não pode parar de fazer. Eu acho que tem condição, temos que buscar essa jogada. É uma jogada que desequilibra o bloqueio adversário.
Saque feito pela equipe da Rússia. Fabi, Dani Lins, Fabiana, de novo. Tem que parar, Zé Roberto. Ponto da Rússia. 15 para a Rússia. 19 para o time brasileiro. Nós não teremos o correspondente Ipiranga, meio-dia e 50. E a partir da 1 hora da tarde, teremos o Sala de Redação. E claro, a gente vai continuar junto com o Roberto Tits, com o Jorginho Schmidt, acompanhando este Brasil e Rússia. Tá falando o Zé Roberto Guimarães.
Vai entrar na troca. Vamos inverter tudo. Vai entrar na troca do 4 e 2. Tá? Já que tá aberta a posição 6. Mesma coisa. A Fabi pela frente, abre a Fabi na chutada, abre a Tandara.
Aí vem agora a tradução com vocês aí, Tito e Jorginho.
É que como ele estava com duas atacantes, ele estava chamando a Fabi aqui pela saída de rede e ela foi marcada. Ele fazendo a inversão agora, ele passa a ter três atacantes, a Fabi volta a atacar pelo centro e vai ter uma opção de ataque na saída, que era o posicionamento que a Fabi fazia. É uma opção interessante, inteligente, é uma saída para este momento crítico, mas até o momento que nós rodarmos e aí nós estamos no jogo de novo.
Placar era 18-10, agora 19-15. Fernandinha pra Tandara, tocou no bloqueio. Vai dar contra-ataque da Rússia. Startseva pra Gamova. Ponto da Rússia. 16 Rússia, 19 Brasil. As russas se aproximam perigosamente no marcador. 16 para a Rússia, 19 Brasil, Kleber.
Informação sobre a vela hoje na classe 470 com as gaúchas Fernando Oliveira e Ana Barbachan. A dupla se classificou em 10º na 7ª e também em 10º na 8ª regatas. E termina a classificação geral na 5ª posição, faltando ainda duas provas. A diferença para a dupla da Nova Zelândia, que é a líder, subiu de 15 para 32 pontos. Na informação, Ecotranspor, o único que elimina realmente a umidade, Ecolux Fida.
O Zé Roberto desfaz a inversão, voltam a Dani Lins e a Sheila. O Brasil errou o passe, a Rússia marcou seu 17º ponto. 17 Rússia, 19 Brasil. Momento delicado para o Brasil neste segundo set. O Brasil já teve 8 pontos de vantagem. Borisenko sacou. Fabi, Dani Lins para Sheila. Encarou o bloqueio e marcou o 20º ponto brasileiro. Conseguimos virar, hein, Jorginho?
Nós aqui até meio que discordamos, mas agora vamos lá, vamos acompanhar o time. Eu não trocaria ainda, porque essa inversão que foi feita não tem nada a ver com o ataque. Foi com relação à André recepção. Silva. Alô? Mas mérito da Sheila.
Saque brasileiro.
André Silva aqui na Sergipe.
Felipe Navinga.
André Silva chegando aqui, os medalhistas olímpicos, Felipe Kitadai e também a Mayra Aguiar. Eles posam para fotos, chegaram no carro de bombeiros na sede do clube, na sede da Sojipa. E aqui a Mayra vai dar uma palavrinha para a Rádio Gaúcha. Mayra, e essa emoção aí de toda essa festa para vocês, medalhistas olímpicos em Londres. Ela abraça o pai dela agora, um beijo do pai dela aqui na frente dos portões, na sede da Sojipa. E essa emoção, Mayra, essa comemoração.
Ah, é? Não tem palavra pra isso. É uma coisa muito gostosa estar podendo chegar em casa e estar sendo recebida assim. É muita emoção, muito bom.
Muito obrigado, Mayra. Parabéns pela medalha. André Silva, em instantes, eles vão receber uma homenagem da diretoria do clube e depois a coletiva de imprensa que a Gaúcha acompanha. André.
Valeu, obrigado Felipe Nabinger. O Brasil tem 21 pontos contra 18 da equipe da Rússia. 21 para o Brasil, 18 para o time da Rússia. 21 a 18. Saque da equipe russa, Startseva, sacou, recebeu, Garay, Dani Lins, bola na ponta, Jaqueline, toca no bloqueio, não cai. Vai voltar de graça, tem que caprichar, Sheila, Dani, para Thaísa! 22º ponto brasileiro! 22 para o Brasil, 18 para a equipe da Rússia. 22 Brasil, 18 Rússia. Tem novidade no ar, chegaram as novas embalagens em sachês de molhos de tomate Oderich Pizza e tradicional, produzidos com as partes nobres de tomate selecionados, possuem tempero na medida certa. Experimente os molhos de tomate Oderich. Dani Lins leva o fé no saque da Dani. O Brasil teve belas sequências até agora com ela. Sacou a Dani, lá no fundo, na Sokolova. Startseva é pra Sokolova, pegou a Dani. Subiu Thaísa, brigou na rede, na mão de ferro. Voltou pro lado da Rússia. Vem o ataque da Gamova, pegou Garay. Levantamento da Jaqueline pra Sheila, bate no bloqueio. Volta de graça pro Brasil. Dani pra Sheila, ponto do Brasil. Sheila, 23 para o Brasil, 18 para a equipe da Rússia. 23 para o Brasil, 18 para a Rússia. São só mais dois pontos e o Brasil empata o jogo em Euskirt. Vai ficar tudo igual nestas quartas de final. Lembrando, Não estamos tendo a apresentação do correspondente Ipiranga. A partir de 1 da tarde, o Sala de Redação. E dentro do Sala de Redação, informações desse Brasil e Rússia, que com certeza ainda vai demorar bastante para terminar. 23 para o Brasil, 18 para a Rússia. Sacou Dani Lins, recepção da Sokolova, Startseva, para Gamova, subiu Gamova. Nossa Senhora, que ataque da Gamova, não tinha defesa. É o 19º ponto da Rússia, 23 Brasil, 19 Rússia. Apoio, expansão, Transurb, desenvolvimento e integração para os gaúchos da cobertura olímpica da Gaúcha. Destaques e detalhes no blog Brasil Olímpico, no site radiogaúcha.com.br. Sokolova sacou. Garay, Dani, Thaísa, pegou Sokolova no fundo. Startseva de manchete, vem de graça a bola para a equipe brasileira. Dani caprichou para Sheila, para Jaqueline. É ponto do Brasil. É ponto do Brasil, ponto da Jaqueline. 24º ponto brasileiro. É o set point, o primeiro set point para o Brasil. 24-19. Jaqueline no saque. O Brasil prestes a empatar a partida em Londres. Sacou Jaqueline. Recepção feita pela Gontcharova. Bola vem no meio, colocada na quadra pela Perepeukina. 20º ponto russo. 20 para a Rússia, 24 para o Brasil. E a própria Perepeukina vai sacar pela equipe da Rússia. 24-20. É só colocar uma bolinha no chão. Só uma bolinha no chão e o Brasil empata o jogo. Vem sacando a Perepeukina. Sacou Perepeukina. Recebeu Jaqueline. Dani Lins pra Sheila. Bate no bloqueio. Fabi pra Dani. É pra Garay. É pra terminar. Pega a russa. Levantamento da Startseva pra Gontcharova. Toca no bloqueio. Fabi. Dani. Atrás, pra Sheila, pega o bloqueio, voltou, passou de graça a Thaísa. Vem a equipe da Rússia de novo, Startseva no fundo pra Sokolova. Pra Sokolova definir pela equipe russa. 21 para a Rússia, 24 para a equipe brasileira. 24-21, 26-24, a Rússia levou o primeiro. O Brasil está por um ponto, por uma bolinha para decidir esse segundo set. Perepeukina vai sacar de novo pela equipe russa. Você acompanhando a jornada olímpica da Gaúcha. José Roberto Guimarães paralisa o jogo para conversar com as meninas. Vamos ouvir o técnico brasileiro.
Puxa não, valeu, valeu. Aqui, mesma situação.
Vai rodar.
Puxa Thaís um pouco na chutada mais aberta, um pouco, saindo dessa posição. É, a chutada um pouco mais curta. Deixa a Sheila para cá e a Fernanda aberta.
Jorginho, Tits. É, ele deu opção, ele deu na verdade três opções, ele só fez uma marcação para tentar segurar o bloqueio russo. Pelo que nós estamos acompanhando, a tendência é Sheila ou meio, né?
Acredito que ele vai afastar a bola central da posição que ela vai levantar, para chamar a atenção do bloqueio adversário para a nossa central.
Vamos ver o que vai acontecer. Esta bola tem que cair. É agora que vai cair para definir esse set. Sacando Perepeukina. Sacou Perepeukina. Recebeu Jaqueline. Dani para Sheila. Pegou a Rússia. Pegou lá no fundo. Levantamento vem. O ataque da Rússia toca no bloqueio brasileiro. Briga Garay. Recebe Garay. Levanta Dani para Sheila de novo. Bola na paralela para fora. Bola para fora da Sheila. Ela fica observando a arbitragem. 22º ponto da Rússia, 22 para a Rússia, 24 para o Brasil. Está se encerrando o segundo set, a Rússia levou o primeiro. Vai sacar Perepeukina mais uma vez pelo time russo. O Brasil precisa colocar uma bola no chão. Tem que botar essa bola no chão e tem que ser agora. Perepeukina sacou, recebeu Jaqueline. Dani Lins para Thaísa, acabou! Na bola do meio com a Thaísa, 25º ponto brasileiro. 25 para o Brasil, 22 para a Rússia em 30 minutos. O Brasil deixa tudo igual. André. Jorginho Schmidt, 1-1.
Jogo de novo, decidido em detalhes, em que a Sheila optou de fazer a bola em paralela, que é uma tradicional bola forte dela, mas não vejo nada contrário ao que ela tem que tentar. Eu acho que ela está com bônus e eu acho que ela está com, deve estar quase 20 pontos aí. Mas principalmente a sobriedade da Dani Lins em levantar essa bola para a Thaís.
Tits. Hoje, nós conversávamos aqui, a Sheila está sendo aquela Sheila, né? Que se esperava, é a nossa Gamova, muito mais bonita, né? Muito mais técnica, com muito mais jeito. mas acima de tudo é a Sheila que bota a bola no chão. Essa variação da bola na paralela são erros que acontecem no jogo. Brasil, com as variações que o Jorginho já vinha chamando a atenção no saque, e depois nos nossos ataques e contra-ataques, com a possibilidade de atacar pelo centro e com a Sheila, que é a tônica que está sendo o jogo do Brasil, estamos achando um caminho. Me apresenta nesse momento, talvez, o caminho que eu espero que não, a Rússia não ache uma solução de bloqueio e defesa. Por que eu digo isso? Porque se ao mesmo tempo a nossa jogada de meio está dando certo e a Sheila, embora sobrecarregada, ela está correspondendo, por outro lado, as nossas ponteiras não estão virando tanto quanto deviam. Isso me preocupa um pouco. Por enquanto não precisamos, nesse set não foi preciso. Mas se voltarem a marcar as nossas centrais nessa bola rápida, nós vamos precisar desse desafogo na ponta. E a Dani ainda não achou o tempo das meninas, Jaque e Fernanda. Esperamos que não precise, que dê certo esse caminho, essa receita, e o nosso bolo fique bom no final do jogo.
Tá legal, obrigado Roberto Titz, obrigado Jorginho Schmidt, que vão seguir conosco. Nós vamos encerrar a jornada agora para vir com o Sala de Redação e vamos continuar trazendo os destaques deste jogo do Brasil. 1-7-1, 26-24 Rússia, 25-22 Brasil. Malias Ferju, Trevo Norte de Imbituba, Santa Catarina. Oderich, Molhos de Tomate Oderich, Grupo Baran, Baran líder em equipamentos para construção. Acesse baran.com.br. Ecotranspor, único que elimina a umidade. Apoio de expansão Transurb, desenvolvimento e integração para os gaúchos. Vem aí o Sala de Redação, mas a gente segue aqui de Londres trazendo mais destaques de Brasil e Rússia.
Gaúcha na Olimpíada, Londres 2012. Oferecimento Malhas Ferju, Trevo Norte de Imbituba, Santa Catarina. Molhos de Tomate Oderich. Grupo Baran, líder em equipamentos para construção. Baran.com.br. Ecotranspore, o único que elimina a umidade. Apoio Expansão Transurb, conectando os gaúchos com qualidade de vida. Pedro Ernesto Denardin.
Boa tarde, 1:03. O Sala de Redação está no ar desta terça-feira. Mas lá em Londres tem um jogo importante de vôlei que nós vamos continuar acompanhando. Até aqui tivemos a narração do André Silva. E agora temos o André Silva informando o que está acontecendo nesse momento, hein, André?
16-15 para o Brasil no quarto set. O Brasil chegou a ter 16-14. Agora a Rússia acabou marcando no ataque o seu 15º ponto. Muito equilíbrio ainda, mas o Brasil tem um pontinho de vantagem.
Ô, Robertão, esse jogo está complicado, hein, Robertão?
Era o que se esperava desde o princípio. O Brasil conseguiu uma estratégia de saque interessante, fazendo pontos ou desestabilizando o ataque russo, a formação do ataque do russo. E o Brasil voltou a jogar com bolas rápidas, voltou a jogar com as centrais, voltou a fazer variações de jogadas mais velozes e desestabilizou também o bloqueio russo, que está obrigando inclusive a fazer substituições nesse momento. O Brasil achou o caminho das pedras, precisa fazer com qualidade, com excelência e não cometer erros. Assim sendo, poderemos vencer o set.
Olha que no Tibrac pode dar nós, hein?
Pode dar nós. Ô Kleber, como é que está o futebol, hein, Kleber?
Intervalo de jogo, México e Japão 1-1, o Japão saiu na frente, o México empatou de cabeça aos 30. Intervalo lá em Wembley, o Joaquim Wembley, de México e Japão. O Brasil joga a partir das 15h45.
18-15, abriu 3 pontos o Brasil agora no erro de ataque da equipe da Rússia.
Guerrinha, dá a tua opinião, depois eu quero que o Andrezinho...
Eu quero fazer até uma pergunta pro Kleber, que eu não tô com... Nós não estamos acompanhando México e Japão. Algum dos dois é páreo duro pro Brasil, ou Kleber?
Eu acho que o Japão se credenciou pela vitória e pela campanha na primeira fase. Eliminou a Espanha num jogo onde venceu só por 1-0, podia ter sido uma goleada. É um time de pouco poderio ofensivo. E o México, aquele futebol, não só no Sub-23, mas tradicional do futebol mexicano, né? Que luta, e na hora da decisão não tem brilho, não tem engana pra vencer. Né?
Jarei, tu que não tá gostando muito da seleção brasileira de futebol, hoje tem um jogo contra a Coreia na semifinal. O que que tu acha? Tem perigo esse jogo?
Eu acho que tem. Eu acho que tem. O Brasil teve muitas dificuldades para ganhar de Honduras. teve uma expulsão que eu achei exagerada, a expulsão do cara de Honduras, a 32 do primeiro tempo. Teve um pênalti que favoreceu o Brasil, que o goleiro Damião se atirou. Ele se jogou, não foi pênalti.
Eu acho que o outro jogador nem tocou nele.
A zaga não é confiável, né? A zaga brasileira, além do goleiro, né?
Não. O goleiro não tem. O que foi, Davi?
Eu acho que o jogador nem tocou no Damião.
Tocou?
Ele cavou o pênalti.
Não tocou. Depois da jornada, o Leonardo Gaciba ligou pra cá pra me dizer uma coisa. Vianney, eu tô aqui, quando eu tô em Porto Alegre, eu tô ouvindo os colegas, os companheiros e tal, pra dizer o seguinte: não foi pênalti, não. Foi simulação. Aliás, o que estão simulando faltas, Pedro, isso é um troço que vai ser muito ruim na Copa. Só
aproveita a arbitragem ruim. Andrezinho, vamos pro final desse set aí contigo?
19 a 16 para a equipe brasileira, entrou a Natália agora na rede, o Brasil tem que vencer este set para igualar a partida. Sacou a Fabiana, bola no fundo, bola fora, ponto da equipe da Rússia, 17 para a Rússia, 19 para o Brasil, mas o Brasil voltou a jogar um pouco mais, como vocês estavam dizendo, né, Tite e Jorginho?
É, sem dúvida, mas essa sequência de saque da Fábio, apesar do erro, foi junto ela, Fábio e Thaís, as duas centrais, que fizeram a história desse set. É a máxima do futebol, o time faz a torcida, o Brasil voltou para o jogo, a torcida levantou, agora é um caminho só, dá para se escutar pelo som ambiente. O Brasil está num momento muito bom, tem que confirmar.
O ataque da Thaís é de meio, deu defesa, Sokolova no ataque, pegou a Garay, vem o levantamento da Dani Lins para a Jaqueline, pega no bloqueio da Rússia, a bola vai dentro. É o ponto russo, é o 18º, 18 Rússia, 19 Brasil no quarto set. A Rússia venceu o primeiro 26-24 em 32 minutos. O Brasil venceu o segundo 25-22 em meia hora. E a Rússia em 25-19 em 26 minutos fez 2 sets a 1. De novo o saque da equipe da Rússia, o saque da levantadora Startseva. Vai colocar a bola em quadra, bola em movimento. Recebeu, Garay, levantamento da Dani Lins no fundo. Com a Sheila ficou no bloqueio. Ponto da Rússia, tudo igual, 19 a 19. As russas retomam o jogo, retomam o momento, se não retomam o controle. Voltam para o jogo, o Brasil tinha 3 pontos e agora, Jorginho, a coisa encrespou de novo.
Não estou gostando da escolha, nós estamos escolhendo mal nossas decisões, precipitando, estamos favorecendo o bloqueio adversário, jogar um pouquinho mais com estratégia, jogo de times que estão feito para eleição, tem que jogar aonde o treinador mandar.
E agora um bom ataque da Jaqueline, o Brasil consegue fazer o seu 20º ponto. Bola na entrada de rede para a Jaqueline, 20 para o Brasil, 19 para a Rússia, ela venceu o bloqueio da Gamova. A bola na paralela, conseguiu botar a bola na quadra, 20 a 19 para o Brasil, Dani Lins tem sacado muito bem. Vamos ver se de novo a Dani consegue uma boa sequência. 20 a 19 para o Brasil, saca a levantadora brasileira. Sacou Dani Lins, bola no fundo, Kryuchkova recebeu. Startseva levantou para Sokolova, pegou Garay no fundo. Levantou Fabi para Sheila, passa pelo bloqueio. Vai dar ataque para a equipe da Rússia. Startseva levantou para Gamova, pegou Garay. Recebeu a Sheila, levantamento para Jaqueline. Thaísa, Dani Lins de novo na ponta com a Sheila, toca no bloqueio e é ponto do Brasil, 21 para o Brasil, 19 para a Rússia. A Fabia Libero brasileira reúne o time no centro da quadra, vibração nas arquibancadas do Wills Kurt. 21 para o Brasil, 19 para a equipe da Rússia. Brasil abre 2 pontos de novo de vantagem para quem sabe levar para o tie-break. Lembrando que o Japão venceu a China 3-2 e o Japão já está nas semifinais. De novo, Dani Lins vai sacar pela equipe brasileira. Tempo pedido pelo técnico da equipe da Rússia, 21 a 19. Estamos com a transmissão dentro do sala de redação, 1h51 da tarde no Brasil, 5h51 aqui em Londres. O Brasil, que dá para confirmar, né, Kleber, está na final do vôlei de praia masculino, com a vitória do Alisson e do Emanuel.
Exatamente, parciais da vitória brasileira de 21 a 15 e 22 a 20, Alisson e Emanuel na final, esperando pela outra dupla adversária, que será do confronto entre alemães e holandeses a partir das 19 horas.
21 a 19, Dani Lins vai sacar pela equipe brasileira, já autorizada pelo árbitro japonês. Vem pro saque Dani Lins. Coloca a bola em movimento, recepção da Sokolova. Startseva, levantamento na ponta, é pra Gamova, pegou o bloqueio brasileiro. Voltou pra Startseva de novo com a Gamova, bloqueio brasileiro. Ponto do Brasil, 22-19. Duas bolas na Gamova, ela foi parada nas duas oportunidades. 22 a 19, o Brasil retoma o controle do set. Faltam 3 pontos para que o Brasil leve o jogo ao tie-break. 22 para o Brasil, 19 para a equipe da Rússia. Muito bom o bloqueio da Thaisa junto com a Sheila. 22 a 19 de novo Dani Lins. Tá muito boa a sequência da Dani mais uma vez no saque. Vem a levantadora brasileira, Kryutkova, Startseva, pra Sokolova. Toca no bloqueio brasileiro, vai pra fora, 20º ponto da Rússia. 20 a 22, mas com a Dani sacando o Brasil tem ótimas sequências, hein, Tietz?
Sem dúvida, e essa relação saque, bloqueio e defesa foi o que fez a diferença nesse set. O Brasil passou a defender mais uma vez. Quando não faz o ponto de bloqueio e está pelo menos propiciando a possibilidade de contra-ataque, a Thaisa está sendo o nome desse set.
Levantamento é para Sheila, paralela, bola dentro, pegou na linha, 23º, 23 para o Brasil, 20 para a equipe da Rússia, só mais 2 pontinhos e o Brasil leva o jogo para o tie-break. A Rússia vence por 2 a 1, vale uma vaga na semifinal, vale a sobrevivência em Londres para a luta de medalha para brasileiras e russas. Jaqueline vai sacar pelo time do Brasil. A rede brasileira tem a Sheila, tem a Thaís e tem a Garay. Sacou Jaqueline, forçou o saque, levantamento da Startseva para Gamova, e aí a bola vai no chão. 21º ponto da Rússia, 21 para a Rússia, 23 para a equipe brasileira neste quarto set. 2 a 1 as parciais para o time russo. 1h53 da tarde no Brasil, 5h53 em Londres. Vai sacar a equipe russa, vai sacar o time da Rússia. Vem o saque, bola no fundo da Borisenko, recebeu o Brasil, bola no meio para Thaisa. Bola no meio para Thaisa, o Brasil tem 2 set points, 24 a 21 para o Brasil, 24 a 21 e a própria Thaisa, central Thaisa vai sacar. Quem sabe o Brasil fecha o set agora e leve para o tie-break, 24 a 21, 2 a 1 para a Rússia, Thaisa no saque. Torcedor brasileiro de pé nas arquibancadas, Gilles Kurt, sacou Thaisa, ficou na rede, 22º ponto da Rússia, mas é só colocar esta bolinha no chão, sai a Thaisa, volta a Fabi, vai pro saque Gamova pela equipe da Rússia, ela tá fora da rede, isso é importante, Gamova tá lá no fundo, ela vai sacar, 24 a 22, vai forçar a Gamova ou não vai forçar? Vem a Gamova, coloca a bola em jogo, recebeu Jaqueline. Recepção errada do time brasileiro. Fabi teve que passar de graça. Contra-ataque da Rússia. Startseva no fundo para Gamova. Bloqueio! Bloqueio do Brasil. Fabiana 25-22. E o Brasil leva o jogo ao tie-break. Tudo igual aqui em Londres, Pedro.
Muito bem, portanto, vitória do Brasil 2 a 2. Em seguida o André vai para a narração do tie-break, tá legal? Mas antes eu quero a opinião do Roberto e do Jorginho sobre esta importante vitória brasileira levando a decisão para o quinto set. E aí, Roberto?
Como nós falávamos no jogo anterior, no 2 a 2, como saber os números da Mega Sena. O momento do Brasil é muito interessante. Não existe hoje, nesse momento, nessas duas equipes, nesse nível, um favoritismo em Jogos Olímpicos, Brasil e Rússia, num quinto set eliminatório. O momento, repito, do Brasil é interessante. O Brasil retomou o controle do jogo, conseguiu retomar as jogadas, as variações de jogada com velocidade. Acredito eu que seja esse o caminho e, portanto, a possibilidade existe sim de nós vencermos esse jogo.
Tá legal, Jorginho. O que dá para dizer, Jorginho?
Jogo de preleção, jogo de estatística, jogo de filmagem. Agora não tem que inventar, tem que prestar atenção no que o treinador orientar. E não tem que fazer novidades, simplesmente conter a situação de erros. Isso é difícil dizer, porque ninguém erra por querer, mas tem que fazer o mais perto do quadrado, vamos dizer assim. Nós sabemos o que temos que fazer, a preleção, toda a estatística, todo o scout que foi passado, tem que se agora obedecer a risca.
Tá legal, tá legal. Bom, deixa eu lembrar aqui, estar sempre por perto para você se sentir mais seguro, esta é a Ruder. E se você precisar é só chamar, ligue 33146400. Ruder, sua confiança faz a nossa força. Valeu. Copa Coca-Cola, o futebol moleque do Brasil já começou. Reúna os amigos, a sua família e venha torcer pelos nossos craques. A Transrio Sul tem sempre as melhores ofertas. Quer sair de caminhão novo? Vá para Transrio Sul, a Volks do seu jeito. Sala de redação está terminando aqui, 1:57. O Gaúcha Repórter hoje vai atrasar, porque nós temos essa decisão aí no tie-break entre Brasil e Rússia. E, claro, o Andrezinho, junto com os nossos comentaristas convidados, o Jorginho Schmidt e o Roberto Tits, vai acompanhar, esperando uma vitória que seria importante, seria histórica para o vôlei brasileiro. Enfim, André, você a partir de agora, com a comercialização, inclusive, dos Jogos Olímpicos, você acompanha o tie-break e vamos lá, torcendo com você, acompanhando aqui pela televisão, ouvindo a sua narração vibrante, torcendo, claro, por uma vitória do Brasil. Tá legal, André?
Tá legal, Pedro. Então, dentro do sala, a gente acompanhou e segue agora com o quinto set, o tie-break para brasileiras e russas. A equipe campeã olímpica de 2008, o time brasileiro, contra as atuais campeãs do mundo, a equipe da Rússia. Olimpíada na Gaúcha de Malhas Ferju, Trevo Norte de Imbituba, Santa Catarina. Odrich, molhos de tomate Odrich, Grupo Baran, líder em equipamentos para construção. Acesse baran.com.br, Ecotranspore, o único que elimina realmente a umidade, apoio da expansão Transurb, desenvolvimento e integração para os gaúchos. Autoriza o árbitro japonês, o Tano, e a Startseva, levantadora russa, vai colocar a bola em jogo. É tudo ou nada no quinto set. Garay recebe, levantamento no meio para Thaisa, ponto do Brasil. Primeiro ponto brasileiro. A líbero russa Kryutkova fica reclamando, dizendo que a bola não havia tocado a quadra, mas a marcação do árbitro para o primeiro ponto do Brasil. Maior pontuadora brasileira na partida é a Thaisa, 15 pontos de ataque, 5 de bloqueio. Do lado da Rússia, claro, a Gamova com 24. Sacou Jaqueline, recebeu a líbero, levantamento da Startseva, toca no bloqueio brasileiro. Voltou, quem sabe agora, no bloqueio, sobe o bloqueio, a bola vai fora. É o segundo ponto do Brasil. 2 para o Brasil, 0 para a equipe da Rússia, que errou o ataque. O Brasil levando o jogo para o tie-break, fazendo 2-0. 26 Rússia no primeiro, 26-24. 25 Brasil, 22 Rússia André. No segundo. 25-19 para a Rússia no terceiro. 25-22 para o Brasil no quarto. Jogo paralisado. Euskurt, 2-2. José Alberto Andrade. Dois a zero para a equipe do Brasil neste tie-break em cima da equipe da Rússia. E de cara, o técnico russo resolveu parar, hein, Jorginho?
Simplesmente não entendemos aqui o que ele está fazendo nesse tempo aí. Porque ele não vai poder mudar nada. A situação técnica, tática do momento não adiantou e não modificou em nada. É fundamental agora que nós possamos trabalhar com uma equipe. Ou seja, com todo o banco, aqueles laptop, tudo lá, para fazer exatamente aquilo que a Rússia tem feito até agora. Não fazer invenção.
E o nosso bloqueio tocou de novo. 2 a 0. Vem a Rússia. Atacou Gamova. Pegou Fabi. Dani Lins. E agora para o terceiro. Com a Garay tá espetado. Ela jogou para cima. E a bola foi dada como ponto para a equipe da Rússia. 1 para a Rússia, 2 para o time do Brasil. Desperdiçamos um contra-ataque importantíssimo. Sinal eletrônico da Gaúcha marcou 2 da tarde, 6 horas aqui em Londres, 18 horas. Vai sacar Sokolova, 2-1 para a equipe brasileira. Sacou Sokolova. Passe é feito. Dani Lins levantou para Sheila. Ponto do Brasil na diagonal. Ponto do Brasil. Sheila, terceiro ponto do Brasil. 3 para o Brasil, 1 para a equipe da Rússia. Vamos levantando. Esses dois pontinhos tá bom. Dois pontinhos servem para o Brasil até o final do set. Dois pontinhos. O Brasil leva a vantagem para fazer o 3-2. Vai a Thaisa para sacar pela equipe brasileira. Fez 5 pontos de bloqueio até agora. 15 no ataque. Thaisa sacando. O Brasil vence 3-1 em cima da Rússia. Sacou Thaisa. Bola lá no fundo. Recebeu a Sokolova. Levantamento é feito. É pra Gamova. Bateu na Jaqueline. E aí o Zé Roberto jogou ela pra cima lá no fundo. Segundo ponto da Rússia. Uns 90% vai ser pra Sokolova ou não, Tits, nesse tie-break?
95%. Tecnicamente, a Gamova é uma grande jogadora. Talvez até mais do que a Sokolova. Ela agora, nesse momento, tá no fundo. Mas a gente sabe que é isso aí. É 95%. Tem que estar atento e pelo menos afastar um pouco a bola no saque.
Garay no ataque, pegou a Sokolova, se atrapalharam as russas, e a bola caiu na quadra, é quarto ponto brasileiro, galera de pé vibrando no Euskurt, José Alberto Andrade. Quatro a dois vai sacar a Sheila. Quatro a dois vai sacar a Sheila pela equipe brasileira. 4 para o Brasil, 2 para a equipe da Rússia. Sacou Sheila, recebeu Sokolova, levantou a Startseva, Pragamova toca no bloqueio brasileiro, vai dar contra-ataque. Dani Lins empurrou no fundo da quadra. Sokolova, Startseva, bola na ponta para Gontcharova, pingou, pegou a Sheila, levantamento vem para Garay, pega no bloqueio. Garay, Dani, atrás para Sheila, bola vai para fora, é ponto da Rússia, é o terceiro ponto da equipe russa, 3 para a Rússia, 4 para o Brasil no quinto set. Malhas Ferju, Trevo Norte de Imbituba, Santa Catarina, Oderich, Molhos de Tomate Oderich, Grupo Baran, líder em equipamentos para construção, acesse baran.com.br, 4 Brasil, 3 Rússia, no quinto e decisivo set. Quem ganhar enfrenta o Japão na semifinal. Quem perder está fora da briga pelas medalhas. Vai sacar Gamova. Sacou Gamova. Recebeu Jaqueline. Levantamento é pela Fabi. Para Garay. Decidiu Garay. 5 para o Brasil. 3 para a equipe da Rússia. 5-3 Brasil. 2 pontinhos de vantagem. Vai mantendo a seleção brasileira. 5 Brasil, 3 Rússia. O Brasil que já está na final do voleibol de praia masculino. E logo mais tem Juliana e Larissa tentando chegar à decisão do voleibol de praia feminino. Ecotranspore, o único que elimina realmente a umidade. A gaúcha Fernanda Garay vai para o saque. 5 para o Brasil, 3 para a equipe da Rússia. Canto torcedor brasileiro. Sacou Garay. Levantamento da Startseva. Vem para Gamov. Vai, a bola vai no chão, é o quarto ponto da Rússia. 4 para a Rússia, 5 para a equipe brasileira. Deixa Gamova virar, desde que a gente consiga virar depois na sequência para manter essa diferença de 2 pontos. 5-4 nesse momento, vai sacar Gontcharova pela equipe russa. A número 8, Natalia Gontcharova, tem 20 pontos na partida até agora, 19 deles de ataque. Sacando Gontcharova, recebeu Fabi. Levanta Dani Lins, bola vem no fundo para Sheila, pegou a russa, levantamento da Startseva para Gamova, para fora, errou Gamova, sexto ponto do Brasil, 6 para o Brasil, 4 para a equipe da Rússia. Malhas Ferju, Trevo Norte de Imbituba, Santa Catarina, 6 Brasil, 4 Rússia. Vai entrar agora a Estes, número 4, no lugar da Gontcharova, no fundo de quadra da equipe russa. 6-4 para a equipe brasileira. 6-4 para o Brasil, vem o saque do time do Brasil. Autoriza o árbitro da partida, o ginásio fica em silêncio. O público brasileiro para a festa no momento, porque fica tenso esperando o saque da Fabiana. Sacou a capitã brasileira, vem de graça, na mão de ferro, perdeu a Thaísa. Levantou Fabiana, Sheila vai ter que passar de graça para as russas. Levantamento da Startseva para Sokolova, é ponto da Rússia. 5 para a Rússia, 6 para a equipe brasileira. A Thaísa veio com uma bola de graça na mão de ferro, não conseguiu botar para o outro lado. 6-5 para o time brasileiro, Jorginho.
Acho o nosso time muito mais inteiro, nosso time muito mais perto de uma possível vitória, mas não podemos fazer num 6-4 um contra-ataque de toque. Fica difícil de entender o raciocínio da decisão de uma levantadora e assim por diante.
E agora a bola no meio, veloz com a Thaísa, não deu defesa para Borisenko, é ponto da equipe brasileira, 7-5, e seguem aqueles 2 pontos. Será que vai ser 15, 13, 16, 14, enfim, não importa, desde que o Brasil vença esse quinto set e vai enfrentar o Japão nas semifinais. Vai sacar Dani Lins, este é o saque que tá bom no jogo. Sacou a Dani, recepção russa, Startseva levantou para Sokolova, não conseguiu pegar a Garay lá no fundo, é ponto da Rússia. Sexto ponto das russas, 6 para a Rússia, 7 para a equipe brasileira. Oderich, Molhos de Tomate Oderich, Grupo Baran, líder em equipamentos para construção. Acesse baran.com.br, apoio da expansão Transurb, desenvolvimento e integração para os gaúchos. Vai sacar pela equipe da Rússia, a levantadora Startseva. Sacando Startseva, vai para cima dela, saca Startseva. Recepção brasileira com a Garay, levantou Dani Lins no meio com a Thaísa, cravou. Oitavo ponto, vamos ao tempo técnico. 8 para o Brasil, 6 para a Rússia. E na gaúcha é hora de ouvir os nossos técnicos. Na verdade, a virada de quadra agora. Roberto Tits e Jorginho Schmidt.
André, o Brasil está inteiro. Nós estamos comentando aqui, eu, Jorginho, visivelmente o Brasil está num bom momento sob todos os aspectos. A marcação está correta, a possibilidade, as variações de jogada. A gente percebe que a equipe da Rússia está desestruturada em quadra, obrigou aquele pedido de tempo, obrigou já uma substituição. Eu diria o seguinte, neste momento, com equipes tecnicamente tão equilibradas, o Zé Roberto tem que se preocupar com uma única coisa, não errar.
Atacou Sokolova, não deu defesa, mas o Brasil chega aos seus
tem 8, a Rússia chega ao seu sétimo ponto no ataque da Sokolova. Sokolova que agora acaba marcando seu 24º ponto na partida, igualando a Gamova, que também tem 24. A Thaísa marcou 22 pontos pelo Brasil, Jorginho.
É, cada recepção aí, cada posição de recepção, nós temos que olhar lá pro banco e ver qual é a incidência que tá mandando. Tem que fazer exatamente aquilo que a estatística tá mandando.
E já ficou claro que o Brasil vai forçar o que puder essa bolinha de meio com a Thaísa. Tá dando certo, mais um ponto no Brasil. Tocou no bloqueio da Rússia, foi pra fora.
Vamos ver a marcação de bloqueio pro Brasil. Aí. Tem que já tá marcado aí, o Zé Roberto, os auxiliares já mandaram ver quem vai atacar essa bola. E que direção, principalmente.
É, aí entra muito aquela parte do estudo do adversário. Sacando Thaísa, canta o torcedor brasileiro. Sokolova com dificuldades de manchete, levanta Startseva. Bola alta para Gontcharova, toca no bloqueio. Busca Garay. Jaqueline se espicha toda e consegue. Sheila passa para outro lado. Vem o ataque da Rússia, bola levantada para Gamova, toca no bloqueio. É contra-ataque do Brasil. Levantou Dani para Garay. É ponto do Brasil, Fernanda Garay. 10 para o Brasil, 7 para a equipe da Rússia. O Brasil começa a mirar a semifinal contra o Japão. Uma defesa sensacional da Garay, o esforço da Jaqueline. E depois Garay passou pelo duplo russo, botou na quadra. 10 para o Brasil, 7 para a equipe da Rússia. Mais 5 pontos e o Brasil estará nas semifinais. O Brasil em busca do bicampeonato para o jogo técnico da Rússia. Vamos ouvir mais uma vez a dupla, Roberto Tite e Jorge Schmidt.
Eu volto a frisar aí, a gente está sentindo na própria equipe russa uma não obediência para as incidências que o time brasileiro está fazendo. Isso é uma inconstância, acho que tem um certo nervosismo na equipe russa, então temos que aproveitar, não complicar muito o saque, bota lá porque o bloqueio nosso está muito efetivo.
Como o Brasil está conseguindo tocar na bola ou no bloqueio ou na defesa, o que eu me referia antes, não podemos cometer erros bobos, aqueles erros desnecessários, vamos acreditar no bloqueio e na defesa que está dando certo e o momento é bom.
Sacou lá no fundo a Thaísa. Ataque da Gontcharova. Ponto da equipe da Rússia, o 8º ponto. 8 para a Rússia, 10 para o Brasil. Vamos manter a calma, virar a próxima bola para fazer o 11-8. Com a vantagem que tem, dá para ficar trocando bola até o final do set sem nenhum problema. 8 para a Rússia, 10 para a equipe brasileira. Perepelkina vai sacar pelo time russo. Camiseta número 3, vai para cima dela. Saca Perepelkina. Recepção da Garay, levantamento da Dani para Garay, toca no bloqueio, vai dar contra-ataque. Startseva levantou para Gontcharova, é ponto da Rússia. 9º ponto da Rússia, ponto da Gontcharova. O Brasil não foi bem na recepção e aí facilitou um pouquinho para o outro lado e a Rússia conseguiu o 9º ponto. 9 para a Rússia, 10 para a equipe brasileira. Marias Ferju, Trevo Norte de Imbituba, Santa Catarina, Oderich, molhos de tomate Oderich. Galera brasileira de pé em Uskurt, tentando levar a equipe para cima da Rússia e para a vitória neste quinto set. Perepelkina sacou, recepção horrível do time brasileiro, ataque da Sheila. A Dani consertou de manchete e a Sheila botou no chão. 11º ponto brasileiro, 11 para o Brasil, 9 para a Rússia. Bola importantíssima e pode ter sido uma bola decisiva neste set. 11 para o Brasil, 9 para a equipe da Rússia. Vai sacar Sheila. Capricha Sheila. A mineira Sheila sacando. 9 para a Rússia, 11 para o Brasil. Sacou Sheila. Bola passou, recebeu a Sokolova, levantamento é feito, bola na ponta, pegou a Fabila no fundo, levantou a Dani Lins pra Garay, bola pra fora! Bola pra fora, deu bandeira, 10º ponto da Rússia, se desesperam as brasileiras, fiquei na dúvida, mas o árbitro marcou o ponto, Zé Roberto ergue os braços, protesta, torcedor vaia no ginásio de Uskurt.
O momento não é de se preocupar, você brigar lá com o São Tec, mas o atleta tem que estar concentrado. Detalhezinho, azar da Garay.
Essa bola foi muito dentro, olha, 1 metro dentro, Jorginho.
Meu Deus, azar o meu.
Olha, foi muito dentro essa bola, olha, um erro grosseiro da arbitragem. Um erro grosseiro da arbitragem.
Mas
abre
não,
o olho, Japa.
Não dá para desestabilizar. O Brasil está bem, apesar do erro da arbitragem, gritante erro, que aliás pode vir ser fundamental, esperamos que não, mas não dá para desestabilizar. O Brasil está muito bem, é manter a mesma forma de jogar.
Vem o Brasil, ataque da Fabiana, bola para fora, tocou no bloqueio, 12-10 para o Brasil. É, os árbitros. Ontem o cara do vôlei de praia ficou tonto, quase caiu da cadeira e tinha errado uns lances lá também. 12 a 10 para a equipe brasileira, 12 para o Brasil, 10 para a Rússia. Vambora, como disse o Jorginho, como falou o Tite. Esqueci a arbitragem, faltam 3 pontos para o Brasil. Vai sacar Fernanda Garay. Vambora, Garay. Vamos lá, Garay. Capricha nesse saque para chegar ao 13º ponto brasileiro. 12 e 10 no tie-break. Sacou, Garay. Recepção russa. Startseva no levantamento. Pra Gamova. E é pra fora! É pra fora a bola da Gamova. Valeu, Gamova. 13 Brasil. 10 Rússia.
André.
13 e 10 para o Brasil.
É a pior rotação da Rússia. Não foi a Gamova. A Gamova tá no fundo e a Sokolova também. Eles estão com uma rede com 2 ataques e as 2 principais atacantes no fundo. O Zé tem que pedir tempo para qualquer ponto russo agora, porque o momento é muito propício para o Brasil.
Tá certo, foi a Borisenko mesmo, tá certo, Tites. Recepção feita, levantamento, a bola vem, o ataque toca no bloqueio brasileiro, o ataque da Goncharova e é ponto da equipe da Rússia, 11º, 11-13. Vamos ter calma, vamos trocar ponto com eles que tá bom. Vai sacar a Goncharova, jogadora da equipe da Rússia. Tá muito bem no jogo, uma das maiores pontuadoras da partida, 13-11. Goncharova vai sacar pela equipe da Rússia. Sacou Goncharova. Fabi, Dani Lins, pra Fabiana, toca no bloqueio, vai dar contra-ataque. Subiu o bloqueio brasileiro, a bola tocou no bloqueio e é ponto da Rússia, 12 para a Rússia, 13 para a equipe brasileira. 13-12 Brasil, reta decisiva, momentos finais do jogo, vai parar o Zé Roberto. Vamos ouvir o que vai dizer José Roberto Guimarães. 13-12 o Brasil a 2 pontos da semifinal.
Só virar uma bolinha, a gente já tá no jogo. Tem que sair com tudo, Fabi. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Raquel. Aqui, mesma situação, deixa a Sheila pelo meio, Fabi e Jaque aberto. Essa é a bola,
tá certo, Zé Roberto. É a hora de botar no chão e o Brasil vai ficar a um ponto. 13 Brasil, 12 para a equipe da Rússia. A bola batendo a pontinha do dedo da Fabiana no ataque da Sokolova. 13-12. Vai sacar a camisa número 8 da equipe da Rússia, Goncharova. 13 Brasil, 12 Rússia. No tie-break de pé, o torcedor brasileiro. Goncharova no saque. Fabi. Passe para Dani, para Fabiana, espetada a bola, contra-ataque da Rússia, pintou o empate, atacou Sokolova, pegou Fabi, Dani Lin se esforçou, Jaqueline passou para outro lado, voltou para a Rússia, Startseva para Sokolova, tocou no bloqueio brasileiro e caiu na quadra, empata a Rússia 13-13 no tie-break. E agora, Jorginho?
Detalhes, paciência, ouviu o que o treinador está falando. Olha para o banco, analisa, usa, não entra reto para baixo. Tranquilidade, tranquilidade, estamos bem.
13-13, Goncharova ainda no saque. Tava 13-11, agora tá 13-13. Sacou Goncharova, recebeu o Garay, levantou a Dani. Para Jaqueline, pegou a Sokolova. Buscou a russa, não vai dar, passou a líbero. Não vai passar, passou. Fabi, Dani Lins, pra Fabiana, pra fora. Bola na mão do Brasil e o Brasil desperdiça. E a Rússia de 11-13 vira pra 14-13 e chega ao match point. Tava na mão da equipe brasileira e o Brasil jogou a oportunidade fora, Tite.
É isso mesmo. Espero que não desestabilize. É como tu disseste, jogamos a bola fora. E aí eu tenho que relembrar o que falamos antes. Nós não podemos errar. São esses os erros que não podem ser cometidos. O jogo, o Brasil, em todos os ataques da Rússia, ou o Brasil toca no bloqueio ou toca na defesa. Nós não precisamos forçar nesse momento, quer seja ataque, quer seja saque. O problema agora é saber se a cabeça vai estar boa depois desse pedido para fazer isso com calma, com tranquilidade, porque o Brasil, insisto, até então estava muito bem no jogo.
A Goncharova foi buscar uma bola depois da placa lá e conseguiu colocar em quadra para que desse aquele contra-ataque dispersado pela Fabiana. Tensão no ginásio, torcedor brasileiro vivendo a expectativa, 14-13 para a Rússia. E é Goncharova quem vai sacar. Sacando Goncharova. Garay recebe, levanta Dani para Sheila, o Brasil empata. Sheila do fundo, vibra Sheila, 14 Brasil, 14 Rússia.
Brasil tá no jogo, vai inverter o Zé Roberto. Fernandinha vai entrar no lugar da Fabiana e a Tandara também no lugar da Dani Lins. Fernandinha vai sacar pelo time brasileiro e a Tandara vem pra rede pra ficar com três atacantes. 14 a 14. 14 a 14. Entrou a Natália também no time brasileiro. Tá saindo a Jaqueline.
Bem mexido, André. Muito bem mexido. Vai fazer uma posição de bloqueio, vai favorecer. Tem uma levantadora para o contra-ataque.
14-14. Vai sacar Fernandinha pela equipe brasileira. 14-14 no tie-break. Sacou Fernandinha. Bom saque da Fernandinha. Levantou Startseva. A bola vem do fundo. Ficou no bloqueio a Gonciarova. Volta a bola para a Rússia. Startseva levantou para Sokalova. Pingou. Fernandinha. Não vamos desperdiçar. Levantou Thaisa. Tandara colocou. Buscaram as russas. Vai passar de graça para a equipe brasileira. Capricha no contra-ataque. Garay. Fernandinha, bola na ponta para Tandara, pingou, pegaram as russas, voltou pro ataque da Sokolova e o Brasil deixou a Rússia ter novo match point. 15 para a Rússia, 14 para a equipe brasileira, duas bolas na ponta, não deu para Tandara, ela colocou as duas bolas e aí a equipe da Rússia passou a ter a vantagem mais uma vez. Desfaz tudo que havia feito o Zé Roberto, volta Dani Lins, volta Jaqueline.
Comprometeram com a estratégia do treinador. Tá no jogo, vamos lá, sobriedade, tranquilidade, desfez o que tinha feito lá, vamos botar o time na quadra de novo.
15 a 14, vem o saque da Rússia, segundo match point, recebeu o Garay, levantou Dani Lins pra Sheila! Sheila do fundo, 15º ponto brasileiro, 15 para o Brasil, 15 para a equipe da Rússia, segue o jogo, vamos a 17. 15 a 15, Grupo Baran, líder em equipamentos para construção, acesse baran.com.br, Malhas Ferju, Trevo Norte de Imbituba, Santa Catarina. Vem o saque da equipe brasileira, quem vai sacar é Dani Lins, sacou a Dani, recebeu a líbero, Startseva levantou, bola vem do fundo, toca no bloqueio brasileiro e vai para fora no ataque da Gonciarova. Arthur pede calma para a equipe do Brasil, 16 a 15 para a Rússia, que tem o seu terceiro match point na partida. Lembrando que o Japão venceu a China por 3 a 2 e está nas semifinais. Quem vencer este jogo vai enfrentar o Japão. Startseva está no fundo para sacar pela equipe da Rússia. A Gamova está na rede junto com a Sokolova. Vai sacar a Startseva. 16 a 15. Garay. Dani Lins. Para Sheila! Bola na Sheila, que a Sheila tá botando no chão, 16-16, 16 para o Brasil, 16 para a equipe da Rússia. Que jogo entre brasileiras e russas, valendo vaga na semifinal, e você acompanhando pela Gaúcha, em nome de Grupo Baran, de Oderich, de Marias Ferju, de Ecotranspore e de Expansão Transurbe. Sacou Jaqueline, recebeu a Rússia, levantou a Startseva, bola vem para Sokolova, bola paralela da Sokolova no fundo da quadra. Quarto match point para a Rússia, 17 para a Rússia, 16 para o Brasil, vai sacar a experiente Sokolova, 17 a 16 neste set, que já tem aí 22 minutos de duração, vai sacar a Sokolova, quarto match point, não vai ser agora não, sacou Sokolova, recebeu o time brasileiro, Dani Lins no meio com a Thaís, é ponto do Brasil! Thaisa, 17º ponto brasileiro, 17 para o Brasil, 17 para a equipe da Rússia. Vai voltar agora a Fabiana no lugar da Fernandinha no time brasileiro. Fabiana vem para a rede para tentar um ponto de bloqueio. Rede alta de novo do time brasileiro. Vai sacar a Thaisa, 17 a 17. Expectativa em Euskirt para definição do segundo semifinalista. Sacou Thaisa, lá no fundo. Sokolova, Startseva, bola alta, Gamova. Toca no bloqueio, o brasileiro vai para fora. É o 18º ponto da Rússia. É o 5º match point que tem as russas. 18 a 17, André. Lembrando que o Brasil teve 13 a 11 e não conseguiu fechar, Kleber.
No vôlei de praia feminino, a dupla norte-americana de meio, Walsh, vai derrotando a chinesa de Shui Zhang por 22 a 20, 1 a 0 no jogo.
Saque da Rússia, 18 a 17, em cima da Garay, Dani Lins, na ponta para Sheila! Bota na Sheila, que a Sheila bota no chão! 18 para o Brasil, 18 para a equipe da Rússia, Sheila vai sacar pela equipe brasileira. É o 5º e decisivo set, o longo tie-break entre brasileiras e russas. As atuais campeãs do mundo contra as atuais campeãs olímpicas, valendo uma vaga na semifinal. Vai sacar Sheila pela equipe do Brasil, 18 a 18. Sacou Sheila, lá no fundo, Sokolova, Startseva, bola alta, passou pelo bloqueio brasileiro, a Gonciarova, 19 a 18, sexto match point para a Rússia, sexto match point para a equipe russa. Tem que empatar de novo, 19 a 19, para tentar buscar o primeiro match point do Brasil. Gamova vai sacar, bola na rede, Kleber.
Peralta faz México 2, Japão 1, com 15 do segundo tempo.
Sacou Gamova, Garay, Dani Lins, não veio boa bola, Garay bateu, pegaram as russas, deu contra-ataque, pode acabar. Gontcharova pegou Jaqueline. Dani Lins no fundo para Sheila. Sheila, 19º ponto brasileiro. Bota na Sheila, a Sheila bota no chão, 19 Brasil, 19 Rússia, a Rússia perdeu o sexto match point, raspou na pontinha do dedo da bloqueadora russa, da Borisenko, e aí não deu defesa lá no fundo,
e André,
19 a 19.
Essa é aquela rede que eu falava com Sokolova e Gamova no fundo, é um momento interessante para se aproveitar esse a marcação principalmente de bloqueio agora, ou bloqueio,
sacou,
ou
defesa. Garay, olha o ponto! Ponto do Brasil! Garay, um belíssimo saque, match point para o Brasil! É agora, 20º ponto brasileiro, 20 para o Brasil, 19 para a Rússia. Fernanda Garay, a gaúcha Garay, sacou a defesa russa, se atrapalhou, 20 a 19. É o match point para o Brasil, é agora Garay. Vamos lá, Garay. É a bolinha do jogo, 20 para o Brasil, 19 para a Rússia. É um pontinho mais, sacou Garay. Bom saque da Garay, se atrapalharam as russas, vai acabar, contra-ataque do Brasil, Garay, Dani Lins para Fabiana, acabou, Brasil, 21 a 19, Brasil está nas semifinais, 21 a 19, num jogo dificílimo, 21 para o Brasil, 19 para a Rússia, o Brasil é semifinalista, Roberto Tite, Jorge Schmidt.
Bom, André, para tu descansar um pouquinho a tua voz, aí vamos lá fazer uma análise muito, muito sóbria de tudo aí.
Agradeço.
Muito tranquilo, um time que mereceu, tivemos que ter paciência, logicamente o rendimento da Sheila fora de série, mas eu vi um time extremamente em busca do resultado, tranquilo, muito ligado nas coisas, muito sóbrio para aquilo que queria, Brasil merecedor. E vamos lá, vamos dar uma voltada no tempo, no espaço aí. Perdemos duas partidas decisivas aí em dois anos em que tivemos vários tie-breaks para fechar. Hoje, se eu não estou enganado, 6 ou 7 tie-breaks, perdão, 7 points da Rússia. E fomos totalmente merecedores do jogo. Parabéns ao Brasil, parabéns a todos nós e principalmente, André, pela tua brilhante narração.
André, o Jorginho, como grande técnico que é, ele consegue fazer essa análise calma, André. Esse jogo foi fantástico, foi excepcional. É uma carga de história entre Brasil e Rússia que foi pulverizado no quinto set. O Brasil esteve maravilhoso, a Sheila chamou o jogo para ela, uma emoção aflorada em cada jogador, em cada torcedor. Há muito tempo que eu não vejo o Zé Roberto dando até peixinho, mergulho na quadra. Não tem o que dizer, tem a se dizer que o Brasil está de volta, estamos de novo na Olimpíada.
Muito obrigado, Jorge Schmidt, Roberto Tits, vem Brasil e Japão nas semifinais. Que jogou! 26 minutos durou o tie-break. Choram as brasileiras de emoção de um lado pela vitória e choram do outro lado da quadra as russas pela decepção. Um jogo sensacional entre Brasil e Rússia. 25 pontos da Gontcharova, 25 da Gamova, 28 pontos da Sokolova pela equipe da Rússia. No lado brasileiro, Sheila, um monstro no tie-break, 27 pontos. Thaisa, 24 pontos. Festa brasileira em Uskurt, José Alberto Andrade, Brasil nas semifinais.
A festa, André, é muito grande aqui no ginásio, conforme vocês mesmos relataram. A festa das jogadoras, da comissão técnica, agora da torcida brasileira que se manteve nesse jogo muito nervosa e não era para menos. Não foi aquele jogo em de fazer festa, coisa bem comum das brasileiras. As russas estão passando agora aqui na zona mista, cara de incrédulas, nenhuma delas chorando ou fazendo qualquer reação assim mais negativa. São muito frias as russas. Agora, saem absolutamente decepcionadas as russas, uma equipe que era das favoritas da competição. Zé Roberto dizia, ao lado dos Estados Unidos, da Rússia, era uma das equipes favoritas, e o Brasil acaba conquistando uma vitória, mais do que uma vitória, uma afirmação no time que não vinha jogando bem. E nós estamos no aguardo das jogadoras brasileiras, que hoje certamente vão demorar um pouquinho mais, tem parentes na arquibancada, elas vão ali, tem amigos, elas vão à beira da quadra.
Roberto,
para depois passarem aqui.
Então, na sequência, já dentro do Gaúcha Repórter com o Lazier Martins, você vai trazer a zona mista. Brasil venceu 3-2, 24-26, 25-22, 19-25, 25-22, 21-19. Quero agradecer mais uma vez, Jorginho, pé quente, Brasil na semifinal para pegar o Japão.
Pé quente é tu. Pé quente não, mão quente. Ah, muito satisfeito, muito sóbrio daquilo que foi feito. O Brasil está de novo candidatíssimo. É, temos total condições de passar pelo Japão, mas nós estamos falando agora, passa essa euforia aí, deixa umas duas horinhas ainda, e aí depois dá umas 10, 12, 15 horas não se falando em voleibol, deixa as estatísticas trabalharem, deixa os auxiliares trabalharem, bota essa gurizada a fazer uma massagem, banho de imersão, uma sauninha aí, e deixa elas fora do ambiente voleibol. Nós somos e merecemos um pódio como está sendo feito o jogo de hoje.
Obrigado, Jorge Schmidt. Roberto Tits, que esteve conosco. O Tits dizia o seguinte, né? Essa é a bola, essa é a rede. Mas antes, deixa eu só ouvir o Zé Alberto, que está lá na zona mista. Zé?
E André, quem são as primeiras jogadoras brasileiras com passão? Vi a Fernanda Garay. Ela vem aqui, a Sheila está dando entrevista. A Garay está passando por ali. Ela está sorteada para o antidoping, a Fernanda Garay. Mas vamos ver se quando ela passar aqui, ela vai, pelo menos, ter uma frase. A gaúcha Fernanda Garay. Grande atuação, como todo o time brasileiro hoje. Os jogadores agora vêm passando, elas vão passar em grupo e até vai ser menos complicado de pegar, sempre vai ter aqui uma jogadora à nossa disposição. Natália passou sorrindo, lá vem a Fabiana, com a experiência de quem é campeã olímpica há 4 anos. Quem mais está vindo ali? A Natália dá um abraço. Fernandinha também está passando ali. Jogadoras do Brasil começam. Vem passando. A Natália ficou ali, cumprimentou os amigos. Estou esperando para ver a Thaís. A Garay está aqui, eu sei que ela vai pro DOP. Garay, primeira palavra sobre o que aconteceu aqui.
Aconteceu que na pressão a gente cresce, graças a Deus a gente saiu com a vitória e a gente acredita, só isso.
Fernanda Garay passando aqui, comemoração está ali, a comemoração é muito grande. A Jaqueline, acho que está vindo aqui também. Está aqui a Jaque ao vivo. Foi ali na frente da câmera. Jaque, conta para nós o que, que aconteceu aqui hoje.
Aconteceu o que a gente estava falando desde o início. A gente não deixou de acreditar em nenhum momento. Esse grupo é muito bom. Eu acho que eu merece tudo isso. Se Deus quiser, agora daqui para frente vai ser difícil
bater o Brasil. Como foi manter a tranquilidade ali com 6 match points contrários no primeiro do Brasil, fechou?
A gente manteve a tranquilidade desse campeonato inteiro. Ali naquele momento a gente já sabia da nossa dificuldade, da dificuldade que a gente estava no momento, mas a gente manteve a calma, a gente acreditou em todo mundo ali. Nós tiveram jogadores super importantes ali, como a Sheila, com uma grande atacante. Eu pude defender umas bolas que não sei como que eu defendi, então eu acho que o grupo, o conjunto foi muito espetacular.
Tem jogos que ainda não são finais, mas que entram para a história e tem o mesmo sabor de uma conquista. Esse é um desses jogos.
Esse entrou pra história, vai entrar e vai marcar pra minha vida inteira.
Falou aqui a Jaque, Jaqueline falando aqui, tô vendo ali a Dani Lins, que foi presença também muito importante no time brasileiro. A gente vai passar aqui pra falar com a gente, a Fabiana tá lá, a Thaísa jogou demais também, e claro, a última a passar provavelmente vai ser a Sheila, que voltou a ser a grande jogadora diferencial do Brasil neste jogo. A diferencial na equipe brasileira. Vamos ver se a Sheila vem aqui. A Dani está falando. Sheila está ali. Sheila, Thaísa. Fabiana está chorando. Dani, conta para nós como é que foi estar lá dentro da quadra. Aqui fora a gente sabe bem.
Nossa, imagine como é que está aqui fora. Como foi aqui fora, né? Coração a mil. Lá dentro também, coração a mil, mas cabeça tranquila. Acho que tem que ter tranquilidade, paciência para poder jogar bem contra elas, quem sabe que é um jogo de paciência. E hoje é bem complicado ali bloquear elas.
Foi vitória realmente da cabeça, da concentração do Brasil, talvez até mais, que a questão técnica em vocês foram absolutamente corretas também.
Acho que é, cab- cabeça mesmo, a gente teve tranquilidade, o VCB dando aquela calma pra gente, força, sempre junto com a gente, acho que isso ajudou muito.
Seis set points contrários, a bola chega na sua mão, você tem a cabeça fria para fazer o levantamento e fechar o ponto e evitar a vitória russa. Como é que é? Dá receita para nós.
Minha cabeça fica tranquila quando eu vejo meus jogadores olhando para mim e falando assim, vem para mim, vem para mim. Isso para o levantador é a melhor coisa. Que tem momentos do jogo que a gente fica, para quem que eu vou dar? Mas não. Todas elas estavam assim, põe para mim que eu vou virar, com raiva mesmo. Isso é maravilhoso.
Japão é o próximo adversário, agora já valendo medalha.
Totalmente diferente, né, da Rússia. É jogo rápido, de defesa, mas um jogo de paciência também, tranquilidade. A gente sabe que é difícil cair bola contra o Japão, mas é aquilo, determinado igual a gente foi hoje, a gente consegue chegar na final.
É que a Rússia tem também uma rivalidade, tem umas coisas meio engasgadas aí, por isso vocês estão sorrindo tanto hoje, né?
Ai, tem que sorrir mesmo, todo mundo chorando, por isso eu acho que eu não consigo nem chorar, isso é da felicidade que eu tô. Mas, ó, Deus tá reservando uma coisa muito boa pra gente aí na final, tenho certeza.
Muito obrigado, Tami Lins, levantadora da seleção brasileira. Posso seguir por aqui, André?
Bom, Zé, depois a gente volta dentro da programação com mais destaques. Zé, que já ouviu boa parte das jogadoras brasileiras. Quero agradecer nesse final de transmissão, então, ao Roberto Tites, para que a gente fale já sobre o Brasil e Japão. E eu não esqueci da frase, viu, Tites? Eu te atropelei porque foi o ponto no saque. Mas no 19 a 19 a frase foi: essa é a rede ruim, é a hora de acabar. Depois me manda por e-mail aí, por algum lugar aí, os números da Mega Sena, tá bom?
Não, nós estamos discutindo aqui também, Jorge. André, eu acho que a primeira coisa rapidamente é o seguinte: o Brasil voltou a ser o Brasil que nós estamos acostumados como torcedores, não é nenhuma questão técnica, é como torcedores mesmo, é bonito de ver, inclusive a recuperação individual de jogadoras, a Sheila chamando o jogo para si, a Fabi defendendo como nunca, as centrais fazendo talvez o seu melhor jogo, hoje a Dani Lins como levantadora dando conta do recado, querendo ou não, ela era sempre uma dúvida dentro da comissão técnica, até não começou como titular, então pode-se falar de individualidades, mas acima de tudo houve um Brasil coletivo desde o primeiro set, com jogadoras caindo no chão, aquela garra que nós estamos acostumados a ver. Então foi um Brasil que, ufa, felizmente voltou para a Olimpíada. Sobre o Japão, eu ouvi, acho que foi a Fernanda, fez uma análise perfeita, é outro jogo, é outro estilo de jogo. Se a União Soviética, se a Rússia, ela tem como característica essa bola marcada, alto, da Sokolova e Gamova e companhia, o Japão é um time de velocidade, é um outro estilo de jogo. Como o Jorginho, durante a transmissão inteira, chamou a atenção das incidências e das marcações, o Japão mais ainda, porque não vai se basear em cima de uma ou duas jogadoras, e sim de muitas jogadoras e de muitas variações. Então é um exercício diferente para o Brasil. Mas se o Brasil começar da onde terminou esse jogo, em termos de dedicação, tática e de motivação para vencer, eu digo que o Brasil sim é favorito contra o Japão e é favorito, portanto, a uma medalha.
Muito obrigado, Roberto Tites. Jorginho Schmitz vai ficando por aqui. Jorginho Schmitz vai ficando por aqui. A transmissão da vitória brasileira 3-2 sobre a Rússia. Obrigado ao Zé Alberto Andrade, ao Kleber Grabowska. Muito obrigado ao pessoal do Sala de Redação e também ao Lazia Martins. Afinal, invadimos 35 minutos do Gaúcha Repórter.
Mas foi uma boa invasão, André. Foi uma excelente invasão. Você não imagina a vibração aqui mesmo dentro da rádio, como aliás em todo o Brasil, com esse final espetacular, o Brasil nos dando um dos jogos de mais emoção e alegria de toda esta Olimpíada. E com relação a você, eu diria que foi a Sheila na quadra e você no microfone, por sua correção, por a sua narração brilhante. Aliás, André, cumprimentos a toda a equipe que está nos orgulhando muito, mas você especialmente pela polivalência que vem demonstrando na cobertura destas Olimpíadas. Cumprimentos a todos vocês. Realmente foi um dos melhores jogos, jogo difícil em que o Brasil foi ganhar das russas só no quinto set. Nós vamos fazer a abertura aqui do Gaúcha Repórter e em seguida voltamos aí com vocês, com você, com o Zé Alberto, com a equipe, para que façam a sequência nessa tarde de grandes jogos, porque a cobertura prossegue. Então aguarde um instantinho aí que você já volta, mas mais uma vez, André Silva, cumprimentos.
Muito obrigado, Lazier.
Pela narração vibrante, correta e que você protagonizou a todos nós.
Muito obrigado, Lazer. A gente que falou em nome de Malhas Ferju, Trevo Norte de Imbituba, Santa Catarina, Oderiche, Molhos de Tomate Oderiche, Grupo Baran, líder em equipamentos para construção. Acesse baran.com.br. Ecotranspore, o único que elimina realmente a umidade. Ecolust Fida e apoio da expansão Transurb. Desenvolvimento e integração para os gaúchos. 2:36 no Brasil, 6:36 em Londres. Lazer Martins com vocês a partir de agora no Gaúcha Repórter.
Muito bem, André Silva, equipe.